véias, eu sou o Eide Tassac e você está ouvindo o Jogo Véio Podcast. E aqui comigo na locadora temos ele.
Fala aí galera, aqui é o Vini da Prisma Games.
Então liga aí o seu videogame, porque hoje nós vamos falar sobre cartuchos retrô e sobre a Prisma Games.
Jogo Velho Podcast.
Galera, hoje eu tô aqui pra bater um papo com um cara que é um especialista. Inclusive, hoje é um dia especial pra mim, porque chegou uma caixinha aqui pra mim, Vini, uma caixinha muito bonita, muito forrada. Vou até pegá-la aqui pra falar olhando pra ela, pra me dar mais inspiração. Uma caixinha lotada de cartuchos de Game Boy. E cara, não tem como não ser feliz olhando pra uma caixa lotada de joguinho, né, gente? Vini, seja muito bem-vindo ao Jogo Velho Podcast. Eu quero elucidar minhas dúvidas aqui sobre cartucho repro, sobre o seu trabalho, e também quero te agradecer porque essa caixa tá maravilhosa, cara. Eu tô chorando de emoção aqui. Seja bem-vindo.
Fala aí, galera. Pô, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo elogio da caixa. Sabe o que eu penso às vezes quando o pessoal fala das caixas? Eu acho que elas deviam fazer só aquele barulhinho do Zelda quando abre o baú. Devia vir com esse barulho aí.
Davi, por favor, bota o barulho aí pro menino. Ô Vini, eu achei legal trazer você aqui. E primeiro eu vou começar fazendo uma confissão, tá? Antes de te conhecer, eu confesso que eu tinha um certo preconceito com cartucho repro. Mas eu vou te explicar o porquê. Quando eu era moleque, eu cresci comprando jogo, mas nem sempre dava pra comprar cartucho original. E aí a gente pegava aqueles cartuchos. Eu já contei várias histórias aqui no podcast, né? Meu pai me levava lá na Uruguaiana, no Camelódromo, no centro do Rio de Janeiro, e a gente comprava o cartuchinho pirata R$15. Comprei Mega Man 7, comprei Side Pocket, comprei X-Men, comprei, cara, muito jogo de Super Nintendo. Eu vou dizer que da minha coleção, sei lá, 80% eram cartuchos piratas, mas é porque era o que dava, ou era isso ou não tinha, e não existia Everdrive naquela época. No máximo que tinha era o clássico cartuchão 8 em 1. Tu tá ligado no 8 em 1, Vini?
Sei, tô ligado. Aquele lá que tinha aquele menuzinho que era fundo azul, aí as letras em branco.
Com máscara, com Top Gear, às vezes vinha com Goof Troop. Era o que tinha, era o multijogos da minha época. Pra mim aquilo ali era uma coisa divina, era uma coisa mágica. Era uma parada tipo, caraca, como o cara consegue botar 8 jogos num cartucho? Eu era moleque, né? E pra mim aquilo era uma coisa muito mágica. Mas ao mesmo tempo, eu olhava para aqueles cartuchos com um certo desdém quando eu comparava com o original. E eu não entendia nada, eu não entendo muito hoje, vai, dessa parte de eletrônica, e é por isso que você tá aqui hoje. Mas eu via, por exemplo, o cartucho. A carcaça era diferente, não tinha parafuso. Quando você abria e olhava PCB, ainda que você não entendesse de eletrônica, você sentia que tinha alguma coisa ali que era diferente de um original, sabe? Então você entendia que aquilo era uma solução paliativa, mas que aquilo não era ou não parecia ser tão bom para o meu videogame. Mas serviu por anos, funcionou super bem, e foi assim que eu joguei videogame por décadas. Mas hoje, adulto, né, é aquela coisa do hoje eu tenho dinheiro, vou comprar os joguinhos que eu sempre quis. E eu procurava sempre jogos originais, por mais que eles estivessem custando cada vez mais caros, né? Então chegou um ponto que eu queria certos jogos e não tinha como comprar. E aí eu ficava naquela indecisão, e agora? Eu arrisco pegar um cartucho repro, tô vendo que tem a galera produzindo, eu fico sem, eu emulo, eu jogo por Everdrive, e entrou aquela febre de querer jogar Pokémon de novo, né? E aí eu falei, mas peraí, tem esse cara aqui que tá fazendo jogos de Game Boy, e pô, parecem muito legais, e ele parece muito preocupado, parece que ele tá fazendo alguma coisa de diferente. E aí acabou que eu te conheci e eu descobri que o que você faz é realmente muito especial. E aí isso deu uma desmistificada aqui na minha cabeça sobre essa questão do repro. Então, isso foi motivador, né, do nosso bate-papo hoje. E eu quero aproveitar, Vini, para tirar várias dúvidas contigo sobre isso. E aí eu queria começar te perguntando o que que são, em definição, os jogos repro.
Assim, o termo repro que o pessoal usa é na questão de reprodução, certo? Estamos reproduzindo um cartucho. Eu tô fazendo uma reprodução daquele cartucho. Eu acho que esse termo, ele funciona para determinadas coisas. A galera gosta de colocar uns termos em tudo, assim, né? Porque quando você pensa em reprodução, é reproduzir. Mas tem gente que faz outras paradas, assim, igual você mencionou os jogos antigos, piratas e tal. Ou você pega, por exemplo, aquele pessoal que só tira o chip do jogo, sabe? Grava outro jogo e solda ali em cima. Isso acontece muito com a tradução de jogos.
Mantém a carcaça original, né? Mas só pega o chip lá que contém a ROM e troca ele, né?
Exatamente. Então tem várias coisas assim no meio, beleza? Uma das coisas, por exemplo, que a gente acaba fazendo aqui é esse lance da reprodução. Reproduzir como era o original. Mas a que nível é isso, né? Que eu falo assim pra você. A um nível de tipo assim, eu tenho formação na área, né? Tenho conhecimento também na área, estudo também, muita coisa da área. Então, a reprodução, você vai tentar seguir, no meu caso, eu tento seguir o mais fiel possível ao original, certo?
Uhum.
Porque, assim, você pode fazer o negócio funcionar ali no console, não necessariamente quer dizer que aquele negócio tá certo, ele tá funcionando, mas não quer dizer que ele esteja certo. Mas quando você pega um projeto bem feito, um projeto bem trabalhado, que ele é bem pensado, aí você tem um produto que ele tem uma qualidade tal qual o original. Porque dentro de uma placa original ali, o que, que você tem ali? Você tem os componentes que contemplam o cartucho, né? Mas eu vejo muita gente falar, por exemplo, assim, cartucho original da Nintendo. Mas a Nintendo não fabrica cartuchos, entendeu? Ela não fabrica. Ela fabrica jogos. Ela fabrica, o conceito do hardware também, sabe?
Ela é dona da licença de fabricação do cartucho, mas ela não fabrica PCB de nada, né?
Exatamente. Ela não fabrica PCB, não fabrica os chips, nem nada. Tanto que se você abrir um cartucho original, você vai ver um MX lá em cima, na maioria dos cartuchos de Super Nintendo, por exemplo, que é a Macronix. Que é quem faz os cartuchos ou os chips para Nintendo. A única coisa que eu posso dizer que é uma coisa muito especial ali dentro é a ROM do cartucho, certo? Onde o jogo fica gravado, propriamente dito. Porque ali é feito um cartucho, um chip especial que é gravado apenas uma vez. Aí entra o conceito que a galera fala de reprogramação, que eles usam o termo repro, não para reprodução, mas sim reprogramação, entendeu? Eles usam esse termo e a galera gera uma confusão no pessoal. O pessoal pensa que o cartucho ele foi reprogramado, foi feita uma reprogramação desse cartucho, entendeu?
Eu pensava assim, Vini, porque quando eu conheci você, a primeira coisa que eu pensei foi: caraca, agora eu vou pegar vários RPGs em japonês, que são muito mais baratos, e vou mandar pro Vini pra ele tentar colocar a ROM ou em português ou em inglês. E eu imaginava que, tipo, teria um mínimo de alteração, sabe? Depois é que eu fui compreender que você precisava tirar o chip e colocar um chip novo, que contivesse a nova ROM ali, né?
Exatamente. Porque o que acontece, né? Quando a galera puxa pro termo repro de reprogramação, você vai pensar que, exatamente, eu não tiro a razão sua de pensar assim, eu nem te culpo, porque é o mercado ele usa nomes lúdicos pra galera, às vezes, acabar comprando, acabar caindo, não vou dizer caindo num golpe nem nada, mas você entende o que eu quero dizer, né? É mais a questão de, tipo assim, simplificar às vezes termos, entendeu?
Sim.
Só que aí omite fatos importantes, aí você pensa que o seu jogo que você tá comprando, ele vai manter tudo ali, mas o coração do cartucho, ele é a ROM, o chip, o resto tudo é o que a gente chama na eletrônica de out of the shelf, ou de prateleira, entendeu? Por exemplo, onde o save fica no jogo, a SRAM que a gente chama em jogos com bateria. Ela é uma coisa que você compra em qualquer lugar, no AliExpress você encontra as mesmas que a Nintendo usa, entendeu? A PCB, ela é uma PCB de fibra, uma camada de cobre, onde tem os contatos, e uma camada de verniz por cima, certo? E o silk com os nomes. O que é como qualquer outra PCB que você compra ou que você manda fazer. Então, assim, não existe como eu posso te dizer?
O que determina a originalidade do cartucho, né?
O que determina a originalidade, o que determina a unicidade dele, né? Por isso que eu falei, por exemplo, a questão da ROM, da onde está o jogo gravado. Se você pegar aquela memória, você pegar um cartucho seu original, você vai ver que tem um código em cima. Se você bater aquele código, não o código da PCB, não o que está na placa, o que está em cima do chip preto, aquele chip grandão. Se você bater aquilo no Google, você vai ver o quê? Você vai ver que vai cair naquele jogo. Por quê? Porque o chip, ele é onde contém o jogo e ele é gravado apenas uma vez. É gravado, silcado e mandado para a produção do cartucho. Então, por isso que eu falo, quando você tem uma reprodução, você tirou aquilo que seria assim. A reprogramação. Você tirou aquilo que seria o núcleo do negócio.
Mas de um ponto de vista, Vini, de colecionador e não de programador, você não acha que faz sentido que algumas pessoas se apeguem aos outros componentes externos da coisa, né? A label original, a carcaça original, e aí o cara cria um pouco essa confusão, e talvez seja nisso que a galera que vende o Repro se apoia para dizer que ainda é original, e só trocou, entre uma aspa muito grande aqui, tá uma aspa do tamanho do meu quarto, só trocou só o coração do cartucho, mas ainda é original?
Cara, assim, eu acho que o que eu penso e o que eu defendo, assim, eu acho que tem fundamento para tudo. Eu acho que você tem que ver o objetivo do que você quer para a sua coleção. É óbvio que, por exemplo, o impresso, a arte da caixa, essas coisas são mais complicadas de se reproduzir. Isso é verdade, porque assim, por exemplo, você, a não ser que você pegue igual no Giga Leak que teve da Nintendo, que você tinha alguns arquivos de label originais do Mario 64, você não tem acesso aos arquivos em alta definição para fazer impressão, entendeu? Então você tem, às vezes, que fazer um trabalho em cima de um scan, por exemplo. Fica uma qualidade legal? Sim, mas existe aquela diferença de 90% para 100%, entendeu?
Sim, sim.
Não tô aqui para dizer que não existe, sabe? Aí vai ter o cara saudosista que vai falar, por exemplo, assim, ah, eu gosto de toda a placa e o cara só trocou a memória. Tá tudo bem, o cara se apoia nisso e se sente bem com isso. O que eu acho, assim, é que as pessoas elas têm que saber o que tá rolando ali e entender o que elas querem também, você tá entendendo? Pra pôr na sua coleção. Ah, eu quero uma reprogramação, eu quero uma reprodução, eu quero o original, entendeu? Tudo é legal quando você determina o que você quer pra você, pra o seu bolso, você tá entendendo? E pra sua satisfação pessoal.
Para sintetizar aqui mais ou menos, você diz aí, professor Vini, se eu compreendi a lição. Quando a gente fala de repro, a gente pode estar falando de várias coisas diferentes, né? Que vão desde a criação do zero de um jogo, né? Eu tenho um jogo que já existe, mas eu crio do zero, como é o caso, eu imagino que seja o caso da Prisma Games. Ou você tem, por exemplo, o caso só da reprogramação, que o cara pega um cartucho, ele troca o chip, e isso também está dentro do repro. E aí, essa sua última fala, eu achei que foi muito legal, porque é basicamente aquilo que se adequa ao orçamento, à intenção e ao gosto do freguês, né? Por exemplo, foi o que eu te falei lá no começo, eu tinha o apego a essa coisa do original. E, assim, se tivesse num preço convidativo, eu vou te confessar que eu continuaria comprando o original por uma, sei lá, por uma preferência, por um hábito. Mas a partir do momento que o jogo original ele tá chegando na casa dos 4 dígitos e, tipo, quase um salário mínimo por um cartucho não me parece uma questão razoável, eu comecei a abrir meu horizonte. E aí vem a galera e argumenta, ah, mas Eide, se você quer gastar dinheiro pra jogar, por que que você não emula? Porque o que é pra mim mais confortável hoje, principalmente com Game Boy, é ter o cartuchinho. Eu me sinto estimulado a jogar. Tem alguma justificativa pra isso, assim, psicológica? Não, não tem. Eu gosto de pegar o cartuchinho, colocar ele lá no console e me limitar a ter só aquele jogo e zerar. Se eu ponho um Everdrive ou se eu emulo, eu fico naquela... Sabe aquela sensação do cara que tá zapeando a TV e ele não assiste nada? Ele fica horas ali trocando de canal, vai no Netflix, aí passa 5 filmes, não assiste nenhum e no final das contas passou 1 hora e ele não viu nada?
Entendo.
Eu me sinto assim. Então, eu comecei a dar preferência aos cartuchinhos.
Você tocou um termo aí, que é tipo assim, ah, se tem alguma questão psicológica e tal. É uma coisa que eu respondo às vezes para as pessoas quando elas vêm me falar assim. Porque muita gente acha que, ah, eu vou falar aqui com ele e ele vai, sei lá, querer defender o peixe dele. Não, porque necessariamente, igual eu menciono para o pessoal, a Prisma Games, ela é uma empresa que faz os projetos, né? Eu desenho os projetos, faço a engenharia dos projetos e tal, e refaço. O meu rolê é seguir a risca como é o original, com ressalva de fazer algumas melhorias, como é, por exemplo, nos casos de Game Boy, que eu adicionei o lance da FRAM, que não precisa de bateria, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a parte mais importante de tudo isso é o que te faz bem, e de novo, o que faz bem pro seu bolso, porque não dá pra você falar assim... Ah, me faz bem comprar Pokémon a R$3.000 e, pô, você tá tirando leite das crianças, entendeu? Tipo, pô, aí você precisa rever alguns conceitos, entendeu?
Ô, Vini, não tá R$3.000 ainda, mas eu não duvido nada que em breve esteja, hein, cara? Porque eu tava pesquisando aqui, por exemplo, uma Pokémon Cristal original, em bom estado, sem caixa, só o cartucho Luzi, já tá batendo na faixa dos R$700, cara.
Então.
E eu não vejo perspectiva de que esse preço baixe, né? Porque, tipo, não estão entrando novos cartuchos ao mesmo tempo que estão entrando novos jogadores e colecionadores. Então, a demanda é muito maior do que a oferta e o preço vai subindo.
Sim, o preço vai subir cada vez mais, porque você tem que pensar que se for aumentando o número de pessoas que tá jogando, os jogos não são mais produzidos, então vai sempre ter uma exaustão, e aí a galera dita o valor final das coisas. E isso complica, porque você tem um mercado que vai só inflacionando cada vez mais. E aí até entra num ponto que a galera me fala, ah, mas e a Nintendo e tal... Cara, a Nintendo não ganha dinheiro com esses cartuchos, entendeu? Então, assim, eu não me sinto nem um pouco mal. É diferente, por exemplo, do Switch. O Switch, eu acho, assim, pra mim, pessoal, eu não acho que eu vou desbloquear meu Switch, por exemplo. Meu Wii U eu não desbloqueei até agora que fecharam a eShop, entendeu? Porque eu acho que, assim, a empresa tá ali, tá fazendo o dela, a galera tá consumindo. Agora, essa parte de jogos antigos, que pra empresa não acontece nada, a Nintendo não ganha. Desses 3 mil que entraram no Pokémon, que vão entrar, né, que agora a gente tá falando, um Pokémon Crystal, por exemplo, em algum momento, vai entrar R$0 pra ela, entendeu?
Não, concordo. Um ponto que você tocou aí, Vini, e que era a minha próxima pergunta, quando você falou sobre a parte de desenvolvimento, era justamente entender, né, porque não é... O cartucho não nasce alquimicamente na sua frente, você não para e pensa... Energia positiva e nasce um cartucho. Tem todo um estudo ali para você conseguir criar a sua reprodução e o projeto da Prisma Games.
Tem.
Como que funciona? Vamos supor ali, ó, eu encomendei... Gente, ó, essa caixa ela tá me incomodando muito positivamente, porque eu tô falando com o Vini e eu tô soltando coraçõezinhos aqui pelos olhos pra caixa. A caixa... Eu vou fazer um unboxing nas minhas redes sociais lá no Jogo Velho, gente. Vão lá ver depois, que é maravilhosa. Mas, por exemplo, aqui, ó. Você fez o Dragon Quest 1 e 2 pra mim aqui. Qual que é o processo pra você chegar nesse trabalho aqui, nesse projeto? Como você queria perceber? Como é que você faz a pesquisa pra elaborar? Pra que ele funcione da melhor forma possível? Como é que nasce isso?
Essa pergunta é uma pergunta legal que você fez aí. Porque, meu, a galera, às vezes, não consegue vislumbrar. Eu entendo porque a galera também, às vezes, não é do meio. Mas é um processo, assim, bem complexo. Por quê? Beleza, você tem, para qualquer projeto de consoles, você tem duas coisas, né? Que é o desenvolvimento de hardware e o desenvolvimento de software, certo?
Uhum.
Então, o que acontece? No desenvolvimento de hardware, para consoles que já existem, qual que é o lance complicado? Vou pegar primeiro, eu vou partir do software para explicar para vocês. A galera que está desenvolvendo jogos de Game Boy atualmente, o que eles fazem? Você pega um programa que escreve numa linguagem mais nativa, que é o C, tá ligado? Que o pessoal conhece aí, com a linguagem de alto nível, você programa ali em C, ou às vezes igual o GB Studio, ele é totalmente lúdico para você fazer isso, arrasta as coisas e solta. Então isso acaba sendo um processo até mais natural e fácil, porque já foi desenvolvido um software para produzir aquilo. Mas quando você entra no hardware, aquilo complica um pouco. Porque o que acontece? Não é só desenvolver, fazer o negócio pro Game Boy. Eu tenho que dar alguns passos para trás, que é tipo, entender como que o hardware funciona ali dentro, entendeu? Antes de mais nada, antes de iniciar qualquer coisa, eu preciso ter manual de funcionamento do console, eu preciso ter manual do processador, eu preciso saber como que o processador se comunica com o cartucho. Vou dar um exemplo do cartucho, mas isso funcionaria para qualquer outro periférico, por exemplo. Se eu fosse alguma coisa do cabo Link, por exemplo, a tratativa é a mesma. Eu preciso entender como que o processador se comunica com o periférico, certo? Como que ele comunica com o cartucho. Porque no caso do Game Boy, fica aí até uma questão de curiosidade, ele funciona, ou cada jogo, ele endereça no máximo 64K. 64K, se você abrir um bloco de notas aí, ou escrever no Word, meia dúzia de palavras, já é maior que qualquer coisa que você conseguiria colocar num Game Boy. Ah, mas como que cabe jogos grandes, como Pokémon? Quem tem uma ROM de Pokémon Crystal aí já deve ter percebido que o jogo é 2 Mega. Então aí você deve estar se perguntando, pô, 64K, como que você enfia 2 Mega? Tem uma técnica que chama Bank Switch, que é mudança de banco. Realmente você divide a ROM
em vários slots de 64K.
256 slots de 64K.
Uhum.
Só que aí, para mim, como desenvolvedor do hardware, eu preciso entender como que o processador... Quais sinais...
Acessa cada um,
isso,
né?
Isso, e como que o processador ele diz para a fita, olha, eu quero o banco 1, eu quero o banco 3, eu quero o banco 4, eu quero o banco 5... Então aí eu preciso entender isso. Beleza, chegou no ponto, entendi. Ah, tá, então ele faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Beleza. Aí eu vou para a primeira versão, para os betas e para os testes. Que é o quê? Eu tento fazer alguma fita, alguma coisa para colocar ali. E aí eu uso uma coisa que tá muito em alta aí hoje em dia que o pessoal tá falando, mas isso já vem usando já de muito tempo isso, tem questão de anos que eu brinco com ela, que é o tal do FPGA que o pessoal fala, sabe? Você já deve ter ouvido bastante, né?
Sim.
O FPGA que o pessoal usa para tudo. Só que no caso eu uso uma versão mais resumida do FPGA que chama CPLD. É um mais simples, assim, vamos dizer. Mas a questão de programação e trabalho é a mesma coisa. Aí eu preciso refazer aquele... Eu preciso fazer aquilo que eu entendi sintetizar em um hardware, entendeu? Eu preciso sintetizar aquilo, colocar a memória do jogo, colocar essa CPLD, né? No caso, comparando aí com o FPGA, colocar essa CPLD ali no meio para fazer esse meio de campo, essa comunicação, esse mudança de slots. E aí eu preciso colocar um save ali, entendeu? Então, assim, eu preciso entender como que o hardware se comporta, depois tentar sintetizar ele, certo? Eu posso fazer isso de várias maneiras na hora da sintetização, mas aí eu acabo indo, como eu tenho conhecimento, para a parte que é mais em conta e mais barata, para no final das contas ser um produto mais acessível para o pessoal. Por exemplo, quem tem um cartuchinho do Game Boy aí original e abrir, vocês vão ver que tem um chip escrito MBC aí. Pode ser o MBC1, MBC5 ou MBC3. Esse é o chip que faz esse meio de campo que eu falei, essa mudança dos slots que a gente está falando. Esse chip é o que faz. Aí, esse chip ele não é um chip comercial. Ele é um chip que você não encontra em prateleiras, como eu mencionei anteriormente. Então, esse chip é que eu precisei recriar. Você está entendendo? No exemplo do Game Boy. Eu precisei recriar esse chip. Só que, de novo, não existe um manual ensinando como esse chip funciona. Você tem que fazer uma engenharia reversa, entendeu? E você tem que ir no tentativa e erro, engenharia reversa, e fazer tudo isso.
Não tem documentado nada assim no Google que você vai lá e pega, e é assim que funciona e ponto, né?
Não tem, por conta de ser um mapper interno da Nintendo. Você encontra algumas documentações que o pessoal faz.
Entendi. E se você pegasse ele e usasse da forma original, aí você estaria provavelmente infringindo alguma regra, né?
Não necessariamente, porque como eu fiz a engenharia reversa, eu não...
Então, com engenharia reversa eu imagino que não tem problema. Eu digo se você tentasse seguir alguma forma original. Eu lembro que uma vez eu comentei aqui em algum episódio sobre a questão do desbloqueio do PlayStation 2 e sobre aquele menu que o pessoal usa para acessar ISO, e a galera tava usando isso para acessar ROM de PS1. ISO de PS1. E aí os caras tiraram isso do projeto e falaram, gente, isso usa parte do código da própria Sony. E se a gente fizer isso, a gente tá infringindo regras que podem ser muito pesadas. E aí cortaram isso da função original, né?
Então...
Não tem nada de errado em você criar a sua tecnologia, mas tem algo de errado em você usar parte do código proprietário da empresa.
Sim, mas aí é uma questão de software, entendeu? Software...
Não, sim, mas é na mesma pegada, não é isso?
Então,
traçando um paralelo?
Mais ou menos, eu vou tentar te explicar um pouco melhor. No caso, eu escrevo o código que eu falo para vocês, que eu menciono o código aqui, às vezes, para fazer na CPLD, FPGA, que vocês ouvem falar bastante aí, o FPGA, ele faz um código, mas esse código é para sintetizar um hardware, entendeu? Hardware, ele não tem direitos autorais, entendeu? Não existe como você patentear um hardware, sacou?
Uhum.
Você não pode ir lá simplesmente patentear um hardware, porque... É tipo sem patentear uma estrutura de encanamento, tá ligado? Como é que você vai patentear um encanamento da sua casa? Aí ninguém pode fazer um encanamento igual o seu, sabe? Então, tipo...
Sim, entendi.
Não tem como você patentear isso. Mas no caso desse lance que você falou do PS2, ele tem o problema que a galera tava usando um software no meio do sistema. E esse software tá sob direitos autorais, entendeu?
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
E aí, ô Vini, você fez esse processo, você conseguiu fazer a reprodução lá, você conseguiu chegar na solução fisicamente, eu abrindo um cartucho original e o cartucho que você criou. Qual que é a diferença? Eu noto, né, eu como um leigo olho e vejo que tem uma diferença muito grande. A primeira diferença que eu vejo é porque, provavelmente por questão de tecnologia, rolou uma miniaturização de um monte de componente ali, né, ou não.
Então, vamos lá. Aí eu tenho um pouco de liberdade artística em algumas partes aí.
Fala aí.
Vamos por partes aí. Quando eu termino o protótipo e o beta do negócio, eu vejo que ele tá funcionando, eu já entendi exatamente como que aquilo tá funcionando. Entender assim, porque uma coisa é a gente ler, como eu falei, faz toda a engenharia reversa, ah, beleza, tá funcionando, então, entendi. Mas aí a outra é pôr no hardware mesmo pra funcionar, certo? Coloquei no hardware e tá funcionando. Aí as primeiras versões, elas são muito parecidas com as placas originais. O que eu tento fazer depois é miniaturizar a placa. Isso você vai ver em qualquer placa que eu estiver desenhando. Se vocês verem, talvez não tenha mais no meu Instagram da Prisma, mas tem um protótipo que eu fiz do Multitap de Super Nintendo. Ele tá minúsculo. Ele cabe na palma da minha mão, o Multitap. Eu fiz assim. Por que que eu miniaturizo coisas? Primeiro porque é uma coisa pessoal minha, uma liberdade artística, eu realmente gosto. A segunda coisa é porque fica mais barato para despachar, enviar em correio e fazer todas essas coisas, entendeu? Pra você,
pô, bacana, legal.
Para você ter uma noção, assim, abrindo parênteses aqui para explicar isso, eu uso muito o Pack Mini, principalmente para dar acesso para as pessoas que moram em regiões muito extremas do Brasil, que o frete é muito caro. Se eu fizesse o cartucho no tamanho normal, eu conseguiria enviar 3 cartuchos, mas por causa da miniaturização, eu consigo mandar 4, entendeu? Então, assim, isso ajuda um pouco.
Por questão de peso, você diz, né?
Exatamente. Aí as outras liberdades artísticas que eu tomo é atualização de hardware e atualização de tecnologia. Por exemplo, se você abrir o cartuchinho meu aí, você vai perceber o cartuchinho nosso aí da Prisma, você vai perceber que o quê? Não tem bateria. Por quê? Porque eu substituí por uma FRAM. É claro que assim, o custo acaba ficando um pouquinho mais alto só, pouquinha coisa, mas você tem a liberdade de não precisar de uma bateria, não precisa trocar essa bateria nunca.
Daqui a 10 anos o meu save, eu não vou pegar pra jogar meu Pokémon Blue lá e matar saudade e descobrir, né, que a bateria esgotou e meu save foi embora, né?
Exatamente, isso aqui é uma coisa até engraçada e legal sobre isso. Eu até li uma vez no Stories com o pessoal, eu falei, ó, galera, eu vou abrir o datasheet, né, que é o documento do componente, para vocês verem o que o fabricante fala. O fabricante, ele diz que o chip, ele armazena os dados, né, no caso os dados de save aí, ele vai armazenar por 36 anos. Mas o que que é esses 36 anos? Se você não ligar nenhuma vez.
Se não usar, né, entendi.
Se você relar no seu Game Boy e bater o power, reseta os 36 anos, entendeu?
E essa é uma dica que a gente sempre dá aqui, que a galera que quer colecionar console, mas quer colecionar console e deixar guardado no armário pegando poeira. E cara, não tem nada pior para um aparelho eletrônico do que ficar muito tempo desligado.
Exatamente.
Nem que seja uma vezinha por ano, pega, faz aquela manutenção preventiva, abre, tira a poeirinha, dá uma limpada, bota um álcool isopropílico nos contatos, liga, joga um pouquinho. Isso ajuda a preservar. E pros cartuchos é a mesma coisa. Eu acho que eu te mostrei, Vini, eu tinha um Mega Man 1 aqui, que foi um dos meus primeiros cartuchos de Game Boy. Eu peguei junto com o Game Boy Pocket prateado, que eu peguei quando era moleque ali. Meu pai comprou por 30 reais, Vini. Trintinha. Um Game Boy.
Caramba, isso é um achado.
E o Game Boy tava muito mal cuidado. Eu restaurei ele esse ano. Enquanto conversava lá com vocês, contigo, lá trocando ideia, e fui restaurando, tá bonitinho, postei fotos nas redes sociais e tal. Mas o Mega Man, ele ficou muito perdido. E eu encontrei ele muito depois e ele tava num estado deplorável. A carcaça, ela não só amarelou, como ela estava esfarelando, e o contato estava muito zoado, muito, muito zoado, e algumas partes dele tinham até oxidado.
Caramba!
Por eu não estar usando muito, e por eu também confesso que eu não conservei da melhor forma possível. Então, nesse sentido, os teus cartuchos têm, porra, uma durabilidade muito maior.
Sim.
Então já vejo uma vantagem aí. E a questão do peso que você falou, cara, eu dei um sorriso gostoso aqui enquanto você estava explicando a questão de enviar para todo o Brasil e disso ser uma preocupação sua. Me deixa muito orgulhoso saber que alguém está pensando nesse tipo de coisa, né? E a Jogo Velho, por exemplo, a gente manda a nossa revista por mala direta. Que mala direta também é uma modalidade que é feita mais para material impresso. Então, eu também consigo enviar para o Brasil inteiro com o mesmo custo. Eu posso mandar tanto para o cara que está aqui em São Paulo, quanto para o cara que está lá no Amazonas, que é muito distante de mim, com um frete razoável. A gente tem que ter essas preocupações, né, enquanto está desenvolvendo alguma coisa, que o nosso país, ele é basicamente um continente gigantesco, né?
Sim.
E a questão de custo de envio, por exemplo, ela impossibilita que muita gente consiga comprar de outras lojas, outros tipos de produtos, se o vendedor não tiver essa preocupação. Então isso aí já me deixou contente aqui.
Sim, é o objetivo, porque assim, não adianta nada eu falar aqui para você que o objetivo é dar acesso para as pessoas e, tipo, dificultar na hora do frete. Porque, assim, o primeiro pensamento que eu tenho quando eu vou desenvolver o hardware é fazer uma coisa que eu gosto, que é para mim, sabe? Tipo, igual o Pokémon, eu queria muito jogar no Pokémon no Nintendo 64, tudo, entendeu? Tanto que quando eu terminei esse projeto, as pessoas me perguntaram, mas não funciona, as pessoas já chegaram caindo matando, porque os Dolly Express, né, da China não funcionam no Nintendo 64. Aí já chegaram caindo matando. Eu falei, não, eu projetei junto com esse princípio, expliquei pra galera e tal. Aí depois eu gosto de pegar o cartucho e colocar à venda, dar disponibilidade pras pessoas, por meio, tipo assim, produzir aqui eu que produzo, né? Aí produzir, desenvolver e oferecer pras pessoas terem acesso. Porque é isso.
Uhum.
Daí o quê? Você consegue comprar o seu cartuchinho aí por... Agora, né, teve a questão das taxações e tal, mas aí, por exemplo, na gravação nossa, aqui no período da gravação nossa, eu tô passando cartuchinho lá 120, você vai, se você morar, assim, no Acre, num extremo do Brasil, você vai pagar, tipo, 26, se eu não me engano, R$27 de frete. Não vai dar R$140, entendeu? Então, tipo assim, aí se você pegar até 4 jogos, o frete é o mesmo, entendeu? Então, assim, é uma parada legal, bacana, porque aí você dilui ali e o seu jogo saiu por quê? Tipo, sei lá, 125 cada jogo, sabe? Então, assim, o frete ficou R$5 pra cada jogo, sabe? Então isso é legal, sabe?
Podcast. Ô Vini, como surge esse seu gosto pela parte de hardware e de desenvolvimento? Por que que você decidiu se enveredar por esse caminho? Por que que você decidiu fundar a Prisma? E o que que você tem feito aí de legal, né? Além de mandar caixinhas gostosas e deliciosas para os seus amados amigos e clientes.
Então, eu sempre gostei da parte de eletrônica, sempre mesmo. Desde moleque eu mexia com eletrônica, mexia com a soldinha aqui, com a soldinha lá. E, inclusive tem até relato de quando eu era, tinha 4, 5 anos que eu ficava desmontando um jacaré que eu tinha eletrônico, ficava falando o jacareco. Então eu sempre gostei da parte de hardware. E eu sempre me interessei por tecnologias de hardware. Eu lembro que quando eu tinha, acho que 13 anos, 14 anos, eu fiz uma modificação no controle de Super Nintendo, que eu coloquei, tipo, basicamente um papel alumínio, e aí eu colocava o papel alumínio no outro contato, e aí eu batia numa plaqueta, assim, e o personagem dava soco, entendeu? Pra mim aquilo era o ápice, assim. E aí depois a Nintendo, numa época aí com o Wii U, veio com umas piruetas assim, eu sempre achava aquilo lindo, entendeu? Porque tipo assim, é hardware diferente, é uma parada diferente, entendeu? É uma coisa legal, é igual por exemplo assim, a gente vê 64, PlayStation, todas as tecnologias que tem por dentro daquilo, o que faz os dois videogames ser completamente diferentes... Enfim, eu sempre gostei muito, entendeu? Só que eu achava, né, quando eu era pequeno, que, tipo, meu negócio era programação, que eu queria fazer jogo e tal. E, tipo, eu até acho legal o jogo, mas não é uma parada que eu quero. Eu não gosto de desenvolver jogo, mas eu gosto de desenvolver o hardware para os jogos, entendeu? O hardware eu gosto de desenvolver. Pô, fica aqui, quebra-cabeça, daqui a pouco, pô, tá funcionando. Não importa o que tá funcionando na tela, sabe? O gosto de você ver a tela... com o login do Game Boy e, sei lá, tá rodando uma ROM de teste que alguém escreveu aí na internet. Ou que um amigo meu fez uma vez pra mim fazer uns testes, uma ROM de teste. Eu simplesmente joguei essa ROM de teste lá e o negócio funcionou. Eu achei aquilo, assim, pra mim eu ganhei o dia, entendeu? Não era Pokémon que tava rodando, não era um jogo indie novo que vai sair. Não, cara, era uma tela de teste escrito assim... Tipo assim, está funcionando, sacou?
Tipo um Hello World, assim, dos videogames.
Exatamente, né? Cara. Naquela telinha do Game Boy, eu falar, caramba, eu tô conseguindo conversar com o processador do Game Boy. Eu tô conseguindo manipular ele e fazer o que eu quero, entendeu? Aí eu fico, tipo assim, vislumbrado, entende? Tipo assim, é uma coisa que eu falo, caramba, cara, é isso, sabe? Super Nintendo foi assim, como é que fala? O Mega Drive... Tipo, tanto que eu falo pra você assim, que eu olho, eu não... O Super Nintendo mesmo, quando teve uma época que eu fiz alguns testes com os chips especiais do Super Nintendo, eu não tava esquentando a cabeça que código que tava rodando ali, o que que fazia aquelas piruetas em 3D no Star Fox, essas coisas. O que me brilhava os olhos é que eu fiz um processador que processa o 3D ali, sacou? Que tá processando o 3D que tá rolando ali, sacou? Tipo, aquilo me saltava os olhos, entende? Tipo, era uma coisa mágica. E, cara, tipo, desenvolvi o hardware, sacou? Fiz um hardware que funciona, uma placa e tal. E isso...
Eu acho que eu tenho esse sentimento parecido, ô Vini, só te cortando, desculpa, quando eu consigo fazer uma revista. E eu fico assim, caraca, será que eu tô conseguindo transmitir a mesma mensagem que os caras das revistas antigas faziam, com aquele mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, né? É interessante, a gente tá falando, no fim das contas, de um mesmo universo que é videogame, mas tem tantas coisas em volta, né?
Sim.
Eu tava dando essa viagem aqui agora há pouco, quando você tava falando, cara. Porque tem esse paralelo, né? A alegria que você tem de conseguir criar um hardware é a alegria que eu tenho de criar uma página, por exemplo.
Sim, cara. É uma coisa muito boa. E isso vai num... Sabe, você falou aí, por exemplo, das revistas antigas. Quando eu tô projetando aqui, eu vejo aquele hardware funcionando, eu imagino aqueles galpão, sabe, com aquela poeira, aquela névoa na altura do joelho lá, aqueles computador tudo com prompt de comando, sabe, com aquela tela de fósforo verde.
As telas verdes, né, cara?
Putz. Tela de fósforo ambar, mano. Mano, eu me vejo muito naquilo, cara. E assim, é só um negócio assim, pleque na tela. Acabou, ganhei meu dia. Não vou jogar, não joguei, enfim, sabe? Mas, cara, aquilo me salta os olhos, cara. E aí eu pegar, por exemplo, assim, eu falar, pô, hoje eu vou pegar meus Pokémon que eu tenho num save aqui no PC, já joga na fita que eu mesmo fiz e já joga ali no Pokémon Stadium, cara. Eu já falo, caramba, cara, como que eu consegui fazer isso, cara?
Tu se sente o Neo do Matrix, né, cara? Caraca, eu leio o código. Eu sou muito incrível.
Exatamente, cara. E é mágico, cara. Essa vibe dessa tela que a gente tá falando aí, daquela tela ambar e tal, cara, eu me sinto muito nisso, cara, e aí daqui a pouco, pô, o hardware pegou. Cara, pra mim é assim, é a magia do negócio, entendeu?
Um lance que eu achei muito da hora, justamente quando eu conheci o teu trabalho, foi essa questão de Pokémon funcionar no Nintendo 64, né? Porque enquanto eu ouvia falar sobre reproduções de cartuchos de Pokémon, por exemplo, pra mim, como um leigo, era muito simples, né? Pega o cartucho e espeta no Game Boy. E depois eu fui entender que, não, você tem que testar em todos os Game Boy, né? Inclusive, tipo, a diferença, sei lá, entre um DMG, um Color e um Advance, pode ser que funcione em um, não funcione no outro. E aí você tem que se preocupar com todo esse tipo de questão, essas minúcias, né? Pra conseguir entregar um produto de melhor qualidade possível.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo pra você. Sabe quando você mora no Brasil hoje, todo mundo fala em português, né? Mas dependendo de onde que você vai na região do Brasil, você não entende o que o cara tá falando, por mais que você fale em português, entendeu? O mesmo acontece quando você vai pra periféricos diferentes, sendo o mesmo hardware, entendeu? Sendo o mesmo hardware, você tem periféricos diferentes, você tem comunicações diferentes. Como ele opera, aí volta naquele início que eu tava falando ali, é a engenharia reversa. E aí você não tem que fazer engenharia reversa pra uma coisa, você tem que fazer pra tudo. Você citou aí, por exemplo, o Transfer Pack do 64, essa foi uma novela à parte, que foi uma outra novela com o DMG. Eu vou contar essas novelas para você. Quando eu terminei, eu fiz no Color. O projeto no Color estava funcionando redondinho, beleza? Tanto que eu avancei um tempo, aí um cliente...
Em que ano foi isso? Só para eu ir me situando aqui.
Cara... Eu acho que vai fazer um ano e meio, porque...
Um ano?
Porque, tipo assim, é complicado, cara. Depois eu falo mais, a hora que eu terminar de contar esse negócio, aí eu explico um pouco melhor, assim, mas é complicado essas coisas, não é, tipo, um processo rápido, não é um processo...
Não, não é questão de ser rápido ou lento, é que eu achava que você tava fazendo isso já há pelo menos 6 décadas e meia, alguma coisa nessa linha, aí eu falei, caraca, ele fala com propriedade, tipo, os cartuchos estão num nível de qualidade tão alto... Não é possível, esse cara tá desenvolvendo cartucho desde 1993, cara.
Ah, não, porque aí tem a questão do conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico, conhecimento de engenharia, o conhecimento de tudo. Tem essa parte também que eu não tô contando, entendeu?
Correto. Mas segue aí a história do Transfer Pack.
Tá, eu gostaria só de elucidar uma coisa. Você comentou aí, eu acho legal antes de entrar no Transfer Pack, que é esse lance que você falou da data. O pessoal me pergunta muito quanto tempo leva um projeto. E eu falo, não tem como saber, porque é um projeto científico. É diferente, por exemplo, eu vou pegar a Jogo Velho como exemplo. Você é estudado na área, tirando a parte sua de estudo, que você teve que aprender, fazer as coisas, que é a parte que eu estou desconsiderando, a parte de estudos de eletrônica, de engenharia, de tudo, que eu estou desconsiderando também. Você tem o tempo...
Eu meio que tenho um prazo para fazer, né? Eu entendi o seu paralelo, você está querendo dizer que...
Exatamente.
Não importa o tema, eu sei o quanto tempo eu vou levar para fazer uma revista, diferente do que você está fazendo, né?
Porque é o mesmo processo de um processo laboratorial. Quanto tempo eu vou descobrir a cura do câncer? Não sei, tá ligado? Não tem como você saber. Quanto tempo eu vou... Claro, você tem um exemplo muito drástico aqui, mas você entende o que eu quero dizer? Quanto tempo eu vou descobrir a fórmula do universo para fazer a equação do universo? Não sei, porque é estudo, entendeu? É tudo ficar com a cadeira sentado numa cadeira estudando. Pode ser.
Mas aí, dentro de todo esse processo, qual é o processo que você tá fazendo hoje que vai levar muito tempo, assim, que você tá... Você quer dar um spoiler pra gente aqui? O Jogo Velho, Vini, ele é um podcast baseado em spoilers.
Eu vou dar um spoiler, mas eu vou voltar um pouquinho pra falar do lance do Transfer Pack pra enfatizar esse spoiler depois.
Manda.
Vamos lá. O lance do Transfer Pack, pra você ter uma noção, quando eu terminei, ele funcionou redondinho no Game Boy. Beleza?
No Color.
No Color, só que no Transfer Pack não funcionava. E eu, caramba, por que que não tá funcionando no Transfer Pack? De novo, são hardwares diferentes. Eu, literalmente, a gente tem uma ferramenta aqui, talvez quem mexa com eletrônica saiba, chama analisador lógico. Você espeta vários pininhos nele, sabe? Parece aqueles eletrodos que você vê em filmes cara colocando na cabeça, sabe? Da pessoa. Imagina um monte desses fios entrando em todas as entradas do Transfer Pack pra me ler o que o Transfer Pack tava fazendo, entendeu? E aí, o que que eu descobri? Que ele acessa... Lembra que eu, lá no começo, falei sobre a questão de bancos, assim, de acesso a blocos?
Sim.
Eu tava colocando ele para acessar o banco 1 e o banco 1. Eu tava espelhando o primeiro banco. E o game e o 64, diferente do Game Boy Color, ele não pede o segundo banco, ele acessa direto, entendeu? Aí eu tive que ter essa sacada que o Transfer Pack fazia isso, que é diferente do Color. O Color, ele acessa o primeiro banco e ele pede o segundo banco. Então, o meu cartucho estava entregando o segundo banco porque eu fiz o código para pedir. Já no Transfer Pack, ele não pede, ele lê o primeiro banco e o segundo banco como se fosse uma linha reta. Eu precisava já deixar o meu cartucho iniciar com o banco 1 e o banco 2 ligado assim, em linha reta, sacou? E aí eu tive que ter essa sacada, analisando, fazendo uma engenharia reversa no Transfer Pack. E depois, quando eu enviei para um amigo, uma das primeiras versões, o Pokémon Blue, não funcionava do DMG. Porque o DMG tem uma comunicação diferente da do Color e do Transfer Pack. Aí eu mudei aí eu gastei o meu domingo ali. E cara, eu tive que comprar. Ó, pra vocês verem. A galera às vezes não vê o corre que é pra fazer alguma coisa. Eu com o cartucho já em linha, não tem como eu tentar desenvolver e estudar. Eu não tenho tempo pra isso. Eu matei meu fim de semana e comprei um Game Boy DMG por quase 1.000 conto sem mod nenhum. R$1.000 quase no DMG.
Pra conseguir testar e ver se... Nossa!
Exatamente. Mano. Peguei o Pocket, né? Que tava mais em conta, assim, que o DMG.
O Pocket, ele é bem similar ao DMG?
Cara, ele é um DMG com uma telinha menor e uma carcaça menor. Mas ele é um DMG. Ele não muda nada pro do Color. Os acessos são os mesmos.
Entendi. Porque na questão de hardware dele, a diferença é que o DMG tem duas placas, né?
É, mas aí os caras concatenaram em uma.
Mas é só miniaturizaram, né?
Isso.
Entendi.
Aí eu peguei o Pocket chegou no sábado, eu já gastei o sábado e o domingo desenrolando isso aí, sabe? Fazendo teste, e botou, funcionou. Ele não tava acessando o save, sabe? E aí, nossa, tava dando altos glitches aí na hora. Porque quando você inicia o Pokémon sem save, sabe aquela primeira abertura que aparece, no caso do Blue, aparece o Blastoise, e vai passando os Pokémons?
Certo.
Fica um bug, um glitch. Quer dizer que a memória de save não tava funcionando ou não tá sendo acessado.
Ah. Pra galera que... Acabou que a gente nem falou o que é um Transfer Pack, né? Não sei se tá todo mundo ligado. O Transfer Pack é aquele aparelhinho que vinha junto com o Pokémon Stadium, que você acoplava no controle do 64 e te permitia conectar o cartucho de Game Boy pra você transferir seus Pokémon do Game Boy pro 64. Tanto pra jogar no modo batalha do Pokémon Stadium, quanto se você quisesse jogar o cartucho de Game Boy no videogame de mesa mesmo, normal. Como se ele fosse um Game Boy gigante na sua TV, né? Só pra elucidar aí. E aí, depois de toda essa correção, engenharia reversa no Transfer Pack, pega no Game Boy Pocket, você foi lá, fez adaptação. Então, hoje, os cartuchos de Pokémon da Prisma funcionam em todos os modelos de Game Boy e no 64 perfeitamente?
Perfeitamente. Eu só tenho que fazer um adendo aqui, que o projeto do Transfer Pack é um projeto muito mal feito. Olha por que eu falo que até o original tem suas falhas. O projeto do Transfer Pack, ele é tão zoado que, assim... Fica aqui uma dica para vocês aqui que estão ouvindo o podcast, que é... Tenha um controle extra só para deixar o Transfer Pack ligado. Eu já até pensei em, mais para frente, isso, produzir um adaptador para você encaixar no porte do controle só para você ligar o Transfer Pack. Entendeu?
Eu preciso de um negócio desse, sabia? Porque eu comprei um controlinho do AliExpress, eu até postei nas redes sociais, e ele não tem... O slotzinho atrás, porque ele bota pilha. Sim. Ele é sem fio.
Mas se ele tivesse o slotzinho atrás, você entendeu o que eu tô falando? Porque qualquer balançada que você der, desconecta.
Pode criar um clássico. Um clássico isso, né? É tipo aquele fio que fica jogado e alguém passa e tropeça no fio e trava o videogame e você perde seu save, né, cara?
Sim. O Transfer Pack, ele é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo, assim. Alguns clientes já relataram que, não tá funcionando. Aí eu dava essa dica que eu falei. Aí, beleza, voltou a funcionar.
Muito legal. Eu tenho dois Transfer Pack aqui, eu tô vendendo um, gente. Depois desse jabá negativo do Vini aí, se alguém ainda quiser comprar meu Transfer Pack, entre em contato. Eu tenho dois aqui.
Mas, Ed, Transfer Pack é igual comercial de cigarro. Não tem
meu
outro
jeito. Vamos ver onde isso vai, gente. Ouçam comigo, gente. Vai, Vini, manda aí.
Você pode fazer um jabá ruim, mas é isso, sacou? Ele vai vender de qualquer jeito.
A pessoa que precisa, ela vai comprar de qualquer jeito, né?
Exatamente, porque se você não comprar o Transfer Pack, você vai colocar como no seu 64? De nenhum jeito, entendeu?
Ah, agora eu entendi!
É verdade, bom ponto.
Eu posso fazer o jabá negativo que for aqui. Se você for usar o Transfer Pack, você vai ter que usar o Transfer Pack, ponto. Só que aí fica essa dica que eu dei, é legal você ter um controle extra, só, por exemplo, deixa no port 3 ou port 4, aí você vai lá e espeta a sua
fita. E deixa ele lá em cima do videogame, onde ninguém vai esbarrar nem
exatamente,
nada,
exatamente,
né?
Onde ele nem vai mexer, deixa ele apoiado no próprio conector.
Entendi. Cara, muito legal, ó, eu não tinha pensado... Ai, dica, gente, o Jogo Velho Podcast, ele é recheado de cultura, conhecimento, informação, olha aí, ó. Quem já tinha pensado nisso? Eu conectava e jogava com o próprio controle.
Se você jogar no Game Boy Tower, você vai entender o que eu tô falando. Porque assim, toda e balançada que você deve aparecer, houve um erro de comunicação entre o Game Boy, entre o cartucho, o Game Pack e o Transfer Pack.
Isso eu nunca fiz, você acredita? Nunca fiz mesmo. A gente usava só pra transferir os times e sair no soco lá dentro.
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Por que que você é especializado em Game Boy? Eu vi que você já teve projeto de Super Nintendo, Mega Drive, mas hoje eu sei que a Prisma Games é a top of mind de Game Boy no Brasil. Por que que você fez essa mudança?
Bom, vamos lá. Tem vários pontos aí. Primeiro ponto dessa mudança do Game Boy é que o Game Boy é um console que, assim, eu venho gostando dele bastante. Eu venho gostando bastante de trabalhar com ele. Eu acho que esse é um ponto, assim, crucial. Inclusive, eu até penso em posteriormente, você falou em spoiler anteriormente, eu penso até em posteriormente fazer algumas coisas referentes ao cabo Link. Talvez algum comunicador Bluetooth, alguma coisa assim.
Quero.
Ou até alguma coisa para poder conectar em servidor de internet. Olha aí, fica aí um pensamento. Pra tirar a batalhinha online.
Quero também. Pré-venda, tem aonde pré-venda?
Ah, bem que eu queria, mas vai voltar naquele lance. É uma pesquisa e fazer pré-venda de pesquisa é foda, entendeu?
Mas nem pra mim, cara. Eu faço aqui o Pix agora. Cadê o Pixzinho?
Já manda o Pix, aí o Pix fica lá.
Já pensou, cara, jogar um Pokémonzinho pelo console online? Pô, seria sensacional, cara.
É, então, mas vamos ver. Eu tenho essas ideias pra fazer, mas ainda tenho que resolver questões do relógio e de tudo do Pokémon. Mas, então... Eu venho gostando bastante dele. E criou-se um problema no mercado nacional de Super Nintendo, que a galera, tipo Super Nintendo e Mega Drive, que assim, você acha projeto a torto direito na internet. E tem projeto de qualidade, assim, desde a mais duvidosa até topo de linha. Só que aí fica aquele negócio, sabe? O sentimento que às vezes eu tenho com o Super Nintendo é, sabe quando você vai comprar... Posso falar marca de salgadinho aqui?
Pode, nenhuma tá me patrocinando mesmo, fica à vontade.
Aí você pegar, por exemplo, você tá tentando vender o seu Doritos ali, pô, Doritos é gostoso, pode não gostar, mas assim, é um salgadinho de qualidade.
É bom.
Sim, aí você vende seu Doritos, você faz o preço mais barato e você vai tentar vender pra uma loja. E essa pessoa olha pra você e fala assim, ah, eu não quero comprar o seu projeto de Doritos aí, porque tem uma pessoa me vendendo Isoporitos mais barato, entendeu?
Mas eu gosto de Isoporitos também, cara. Aqui não tem muito erro, não.
Não, tudo bem. Mas acho que você...
Eu entendi a comparação, tô brincando,
mas você
claro.
Entendeu a comparação, né? Não que o Isoporito seja ruim, mas tipo, não é igual alguns projetos ruins que tem por aí de Super Nintendo, mas...
Mas aí o que você tá me dizendo, então, com esses projetos ruins, assim, tentando... Eu captei o paralelo, né? É que o que um projeto ruim pode fazer com o seu console?
Cara, um projeto ruim, ele pode queimar o seu console. Eu, por exemplo, quando fui começar a desenvolver, uma das coisas que eu me apoio bastante quando eu vou fazer uma engenharia reversa de um console, é, além de ter o console, é claro, é comprar o que tiver aí de original e paralelo na internet e flashcard, entendeu? Porque aí tudo eu uso para tentar entender como que o negócio comunica. Eu lembro que eu comprei um cristal pro meu Game Boy, um Pokémon Crystal, e ele usava chips de 3 volts. Né? O Game Boy ele trabalha com 5 volts. Aí teve até todo um lance e tal. Por exemplo, até um papo que eu tive com uma entrevista que eu dei para Warp Zone sobre tipos de projetos, sabe? Eu dei para tanto para a página da Warp Zone quanto para uma live que eles fizeram que eu expliquei mais sobre projetos bem feitos e mal feitos. E aí eu comprei esse Pokémon Crystal que eu até citei nessa entrevista que eu dei para eles. E, cara, queimou o processador do meu Game Boy. Queimou.
Você botou o cartucho e pimba, morreu?
Pimba. Não, mas o pior é que não só morreu, porque ele inicia qualquer Pokémon agora. Ele inicia, sabe quando aparece o Professor Carvalho?
Uhum.
Trava ali com qualquer Pokémon, inclusive com meus Pokémons originais, inclusive com qualquer coisa. Ele trava ali.
Nenhum cartucho funciona mais? Matou teu Game Boy?
Não, matou o Game Boy.
Nossa.
Matou, mano, o processador
do Game Boy. Me deu uma dorzinha aqui no peito agora, só de pensar.
Mas assim, foi um cartucho que eu paguei R$20, entendeu? Então, tipo, foi um cartucho de R$20. Não vou nem, tipo, dizer assim pra você, ah, pô, o cartucho eu paguei caro. Não, eu não paguei. Porque se você procurar... Não,
mas
você
perdeu um Game Boy, né? Que é mais caro ainda.
Exatamente. Se você for procurar, por exemplo, cartucho de qualidade no AliExpress, você vai encontrar cartuchos pelo mesmo preço que eu vendo. Ou mais caro.
Mas como é que... O lance, Vini, não é nem esse. É que, por exemplo, assim, como eu te disse, eu era leigo nessa questão. E hoje, você me falando, me desperta um temor que é tipo, como eu vou saber que o cartucho ele é de qualidade ou não? Entendeu? E aí eu já começo a ficar tipo... E se eu pagar caro e for uma porcaria e queimar meu Game Boy?
Então, tem uma série de vídeos que eu fiz no meu canal no YouTube que eu falo bastante sobre isso, sabe? Dou até algumas dicas sobre como detectar, sabe? Como que você faz, você abre o cartucho, procura por chips na internet. Todos esses chips têm documentos, entendeu? Que a gente chama de data sheet. É uma coisinha um pouquinho mais técnica e chata, mas é uma coisinha que eu acho que vale a pena você saber. Ou o principal de tudo, você saber de quem você tá comprando, entendeu? Eu acho que isso é crucial também, se essa pessoa ela é aberta a conversar com você, se você pode chegar lá e perguntar, pô, mas o seu cartucho trabalha na voltagem do videogame correta? Tem algum problema, entendeu?
Ah, então, mas isso já inviabiliza o AliExpress, né? A menos que eu saiba falar chinês, não vai rolar.
É, mas o AliExpress tem muitos, por exemplo, os projetos de Game Boy lá, esses mais baratos aí, de novo, você tá pagando barato, cara, tipo R$20 um cartucho, entendeu? Então, assim, você tem que abrir muito o olho pra algumas coisas. Tudo bem vender o cartucho barato, mas quão barato vai ser isso, entendeu?
É, alguma coisa tem que justificar por que ele é tão barato.
É.
Né? E aí, normalmente, tá se sacrificando a qualidade ali, se eu entendi certo.
Sim, você tá sacrificando a qualidade do trabalho. Porque, pô, R$20 não... Aí o cara não tem lucro nenhum, entendeu? Então o cara tá usando peça de algum problema, assim, de alguma questão. E aí você vai ver que é peça que não deveria estar ali, sabe? Foi o que aconteceu com o meu Game Boy, por exemplo.
Caracas. E aí, então, vamos lá, você focou no Game Boy porque é um console que você gosta muito, então te dá mais prazer de desenvolver pra ele, é isso?
Exatamente, dá mais prazer de desenvolver pra ele, além, é claro, de não ter essas dores de cabeça que eu falei pra você, de você ter que ficar, tipo assim, dando murro em ponta de faca, sabe? Você tem que ir lá explicar pro cliente que, seu produto é bom e tal, explicar tudo isso, e o cliente fala, tá bom, e vai lá e compra com o cara que vende, entre aspas aí, o chinês que vende a R$20 o cartucho, entendeu? Então não tem, com Game Boy eu não tenho esse problema, o pessoal realmente gosta do trabalho, o pessoal gosta bastante, sabe? É uma parada que vem se criando uma comunidade legal. A comunidade de Pokémon é uma comunidade legal, sacou? Uma comunidade bacana, assim. Principalmente a galera que joga no console, sabe? A galera gosta bastante. Então, assim, eu me senti mais abraçado também pela galera do Game Boy, sacou? Tipo, eu vejo que às vezes eu tenho conversa com esse pessoal que não é só conversa de... Ai, meu pedido tá pronto... É, que dia que você vai enviar? Tem outras conversas também, sabe? Às vezes os caras me abrem chat pra contar alguma coisa, pra falar alguma coisa. Fotinha então, cara? Nossa, eu recebo tanta foto dos produtos, cara.
Que maneiro.
Então, assim, eu acho que isso me satisfaz como pessoa também, sabe? Focar nisso e trabalhar com isso, com Game Boy, sabe? Enquanto Super Nintendo e Mega Drive, por conta de ter essa saturação, digamos assim, do mercado... Você é só mais um, e aí, tipo assim, você é tratado como ninguém, sabe? É uma sensação meio ruim, saca?
Entendi. Não, foi engraçado você falar essa parte de fotinhas e de relatos, né? Porque sempre que chega o meu lotezinho aqui da Prisma Games, eu já mando empolgado. Eu falei que eu ia gravar um vídeo mostrando esses cartuchos que chegaram aqui pra mim. Mas eu confesso que eu tô olhando pra eles desde ontem aqui, cara, com muita vontade de... Cara, eu só quero testar, cara. Eu não quero gravar mais nada, não. Mas, ao mesmo tempo, minha coleção da Prisma Games, ó, eu tô olhando pra ela aqui na estante, eu acho que eu já tô com uns 10 cartuchos, talvez 15. Tem mais um monte aí pra você me mandar, hein, Vini?
Tem mais uns aí pra mandar sim.
Eu tô virando seu cliente número um, cara, olha só.
Tá mesmo, eu terminando as artes aqui, né, porque no caso não é eu que faço as artes, tem um cara que é responsável pelas artes aqui, porque, por exemplo, a gente não tem arte de todas as caixas, geralmente a gente faz conforme o pedido vem, entendeu? Aí você fez o pedido, não tem a arte, eu já passo pro cara e o cara já faz a arte também no tempo dele ali. É, ele consegue fazer pra gente rápido e tal, mas ele faz um bagulho de qualidade, um trampinho de qualidade, um negócio bem feito.
Não, as caixas que eu tenho aqui, elas são as originais. A arte é original, perfeita.
Sim.
Inclusive, a impressão é muito boa, cara. A tua caixa, a gente tava comparando aqui com a caixa que vinha, original de época, e, cara, a caixa original de época, o papelão dela é terrível.
É, então...
Tanto é que é muito difícil você encontrar uma caixa original que esteja em muito bom estado.
Ô, Ed, é isso que eu falo, a questão da reprodução.
Da originalidade, né, da reprodução.
E a questão de falar da reprodução. Porque, tipo, o que, que eu digo pra você? Você tem liberdade pra fazer as coisas, desde a atualização na memória de save, até a caixa. A caixa, realmente, eu fiz ela grossa. Eu confesso pra vocês que eu tive que fazer uma segunda faca da caixa, porque eu tive que considerar que o papel tem meio milímetro de espessura, de tão grosso que é o papel.
Não, eu achei até... Eu tive dificuldade de montar as primeiras que você me mandou, mas assim, dificuldade boa, tá, gente? É porque ela era tão grossa e, obviamente, tão consistente e durável que pra montar eu tive um trabalhinho. Mas depois que ela tá montada, em compensação, eu acho que se eu der um tiro nela, ela não desmonta. Ela tá perfeita. Mas eu entendo o que você tá falando.
Então, porque o lance é tentar manter essa qualidade, esse trabalho, você tá entendendo? Porque, tipo assim, igual eu falei pra você, dá a liberdade de se fazer isso. Por exemplo, você falou sobre spoilers aí, anteriormente. Eu tô produzindo umas plaquinhas pra um pessoal aí que tá fazendo um jogo indie. E aí eu tenho liberdade de colocar o logo dos caras na placa, entendeu? O que torna uma coisa bem legal, principalmente pra galera indie que tá produzindo jogos, eu quero também dar acesso a eles a ter uma plaquinha de qualidade sem precisar ficar gastando um puta dinheiro, porque os caras têm que ter o lucro deles também, entendeu?
Não, e cara, o cara produzir um jogo indie e vender o cartucho de Game Boy em 2024 é incrível.
Sim.
É incrível, é muito maneiro.
E eu quero viabilizar isso, porque junta as duas partes, né? Eu com entusiasta em hardware, em produção de hardware, desenvolvimento de hardware, e o cara, com desenvolvimento de software, entusiasmo em software e tudo, junta isso, junta o útil ao agradável.
Aí você me junta e eu faço a matéria sobre o jogo, olha que coisa mágica.
Cara, é perfeito, é juntar todo mundo assim, num rolê lindo, cara.
É isso, né? Porque, é isso, essa é a cena.
Porque é isso que tem que ser feito, sabe? E daí, você, tipo, igual você perguntou, por que focar em Game Boy? É por isso, cara, por essas coisas, entendeu?
Não, ô Vini, você falou, por exemplo, sobre desenvolvimento pra Game Boy. O Fael, lá do Mão na Luva, que é um canal que eu curto muito, ele tá tocando um projeto lá de um grupo, né, que tá no WhatsApp. Eu faço parte, você também tá sempre falando lá, né? Eu sou mais um espectador, né, porque eu não manjo da parte técnica, mas eu sei que tem um grupo onde a galera tá trocando muita ideia e aí mostra projeto, mostra o que tem feito, as ferramentas que estão usando, pra que mais pessoas criem jogos pra Game Boy hoje em dia, né?
Sim, e é um negócio legal esse GB Studio. Quem quiser procurar depois, procura aí sobre o GB Studio. Ele é um programa muito massa. Ele é um programa que dá acesso a você fazer um joguinho de maneira muito simples. Você não precisa, às vezes, nem entender de programação para fazer. E aí, por exemplo, dando essa oportunidade das pessoas fazerem uma fitinha. E como eu falei, por exemplo, igual as pessoas que vieram atrás de mim para produzir. Nem quantidade mínima eu não peço, entendeu? O cara quiser comprar um cartucho comigo, eu vou vender pelo preço para ele ter o lucro dele. Que ele vai vender um joguinho só, sabe? Porque, cara, a ideia é poder passar para as pessoas, fazer uma comunidade crescer, sabe? E eu vejo que a comunidade Game Boy abraça muito isso, sabe?
Não, tem projetos incríveis, cara. Desde customização de console, passando por desenvolvimento de acessório, e customização de tela. Cara, o Game Boy é uma loucura. Depois que eu descobri que a galera coloca tela IPS, módulo de carregamento por cabo USB-C, chavinha para acelerar o console. A gente tem que chamar essa galera aqui, inclusive, para eles darem um relato também, falar dessa parte do aparelho em si. Eu prometo que eu vou fazer isso em breve.
Sim, e depois também chama... Como é que fala? Chama a galera de desenvolvimento de software. Aí você tem como é que fala? Como é que chama aquele filme quando tem três partes? Trilogia.
É, trilogia,
aí
claro.
Não,
tem que ter mesmo, cara, porque a cena do Game Boy, eu vejo que ela é uma das mais ativas aqui no Brasil, assim, a galera tá realmente pegando pesadíssimo.
Sim, a trilogia de produção aí, de desenvolvimento, né, desde o hardware até o próprio console, passando pelos jogos também, isso é muito massa.
Isso é muito legal, muito maneiro mesmo.
Jogo Velho Podcast.
Ô Vini, aí deixa eu te perguntar uma parada. Você falou sobre o galpão com a névoa na altura do joelho, e você trabalhando com a tela de fósforo verde e tal. A Prisma Games, então, você tá me dizendo que ela é um baita de um galpão, que tem 600 milhões de cartuchos, e qualquer um que eu encomendar, ele chega pra mim em um dia?
Quem dera se fosse assim, rapaz. O dia que tiver desse jeito aí eu vou falar pra você, rapaz. Você nunca mais vai me ver, porque eu vou ficar dentro desse galpão, nem eu quero sair desse galpão mais.
Não, eu te pergunto porque, por exemplo, ó, eu vou contar como foi a minha experiência. Eu comprei alguns cartuchos com você, mas eram jogos que você tava divulgando, né? Por exemplo, eu peguei algumas hacks de Pokémon, que é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de testar. A galera falava super bem, mas eu nunca tinha jogado, nunca tinha dado muita atenção. E aí você foi um dos caras que me explicou, tipo, que algumas fazem alterações muito drásticas, mas outras fazem alterações mínimas. E aí eu falei, beleza, eu vou pegar e vou entrar nesse universo, vou entender sobre isso. E aí são cartuchos que você tinha mais a pronta entrega e eu recebi. Só que eu aproveitei e falei assim, poxa, Vini, eu também gostaria de alguns outros jogos que eu tenho vontade de jogar, mas são cartuchos muito difíceis de encontrar. Alguns nem saíram em inglês ou português, então, tipo, eu precisava da ROM traduzida pra conseguir jogar esse jogo, porque eu pretendo fazer revista sobre isso. E aí eu fui lá e fiz com você sob encomenda. Só que eu sei que você trabalha sozinho na Prisma, não é isso?
Isso, exatamente, trabalho sozinho.
Então, se eu chego pra você e falo lá, Vini, eu quero comprar cartuchos contigo. Não é que você só pega na estante, põe na caixinha e taca no correio, né?
Não, não é. Desse jeito, não. Infelizmente.
Como que funciona, então, o processo? Eu tô aqui, Vini, nesse momento, com o meu celular prontinho pra fazer um Pix. Quero comprar contigo o Castlevania Legends 2 do Game Boy. Como que funciona?
Vamos lá. Primeiramente, uma coisa importante a ser colocada aqui sobre o lance dos pedidos é que, por exemplo, muitas coisas você talvez não vai encontrar no site, porque a gente faz algumas coisas sobre demanda. Igual, por exemplo, o Pokémon Pink, que o pessoal estava bastante atrás aí, que eu lancei esses tempinhos atrás. Eu não tinha estoque, aí eu conversei com a galera. Essa que é a vantagem da gente ser a parte da produção, entendeu? Aí eu mandei no Instagram, falei, galera, vocês querem o Pokémon Pink? Se vocês quiserem, vou fazer uma pré-venda aqui, vocês compram e tal. A galera amou, comprou, e inclusive as carcaças chegaram hoje, as carcassinhas rosas.
O que é Pokémon Pink, cara?
É uma ROM hack de Pokémon que você joga com a Chris, né, do Pokémon Crystal, acho que é Chris que ela chama mesmo, né?
Sim, sim.
Você joga com a Chris... E aí tem ênfase mais em pokémons iniciais. Você pode escolher dentre alguns pokémons mais, como posso dizer, mais voltados para...
Menos convencionais, não é tipo Charmander, Squirtle e Bulbasaur, é isso?
Exatamente. E além disso tudo, tem pokémons do tipo fada, tem adicionamento de alguns outros, de vários outros pokémons também. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Vocês podem estar procurando a ROM.
Caramba.
Aí também na internet do Pokémon Pink. Beleza. E, aliás, falei do Pokémon Pink, acho legal falar isso. A gente não vende a ROM, viu, galera? Assim, a gente vende o jogo vai com a ROM, beleza? Vai com a ROM gravada, mas a gente não ganha dinheiro na ROM, certo? A galera que faz tradução, faz as coisas, a gente disponibiliza links pra galera que quer também, porque eu acho justo, não é verdade? Aí o processo de produção é o seguinte, você foi lá, fez a compra do seu cartucho. Caso não tenha o cartucho que você quer, tem uma caixinha lá, tanto de Classic quanto de Color, que eles vão estar lá e você pode digitar o nome do jogo que você quer.
Isso no site da Prisma Games, né? prismagames.com.br.
Exatamente, no site da Prisma Games. Vai ter lá, tem os jogos que eu já tirei foto, que eu já documentei, que tá lá. Você pode pegar ele, ou se você não ver documentado lá, você pode digitar o nomezinho do jogo lá e fazer a compra. Beleza, dá pra fazer por isso também. Depois que a compra é feita, ela passa por algumas pipelines aqui. Porque, de novo... Aqui é uma produção, é uma, digamos assim, é como se fosse uma fábrica. Tanto que até, Ed, eu fico uma curiosidade, o CNPJ que eu pago é de fábrica. De produção de produtos, entendeu? Desenvolvimento e produção de produtos.
Entendi.
Esse é o CNPJ que eu pago. Eu não pago um CNPJ de loja. A galera às vezes tem a concepção de que, Prisma Games é uma loja. Que, igual você mencionou esse exemplo do galpão. Quem dera.
Eu tinha também. Eu achava que era chegar a comprar e você tinha todos os cartuchos do mundo. Como assim você não tem todos os cartuchos do universo de Game Boy prontos para me entregar?
Mas se eu tivesse, eu tenho certeza que não custaria 120 o joguinho, cara.
Eu tô brincando, né, gente?
Não,
sim, a gente tá tendo essa parte aqui da conversa justamente pra explicar que não tem como o cara ter todos os jogos de Game Boy em estoque ali pronto pra entregar. Então, tipo, é meio sob encomenda, né, Vini? Por demanda. Eu chego lá e falo o jogo e você vai produzir isso pra entregar.
Exatamente. Porque, assim, antes de continuar o lance, eu acho importante colocar, não sei se você já deve ter ouvido esse termo, o pessoal fala bastante do termo do triângulo de trabalho, que é qualidade, tempo e preço. Se você tem um produto que ele tem uma ótima qualidade e um ótimo tempo, ele é rápido para ser feito, ele é mais caro. Se você tem um produto que ele tem um ótimo tempo e um preço barato, ele não tem qualidade. Agora, se você tem um produto que ele é barato e de alta qualidade, ele vai demorar um pouco mais para estar ali, entendeu? Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, igual você mencionou do galpão. A gente não tem um galpão, a gente precisa produzir, certo? Se a gente precisa produzir, a gente consegue ter um estoque menor, porque a gente produz conforme a saída, e isso barateia o jogo. Como a gente não tem uma loja, não tem que pagar um monte de imposto de loja, um monte de coisa de loja, aí o produto fica mais barato.
E ao mesmo tempo, né, Vini, os componentes que você usa, não é que você vai ali na esquina, na loja do seu Orlando, e vai lá e fala, ô, me dá aqui 8 disso e 10 daquilo, e volta pra casa e faz, né? São coisas que vêm de fora, tem todo um processo pra adquirir e tudo mais.
Exatamente. Agora, continuando aí pra já falar dessa parte que você falou aí, depois que é feito o pedido, eu vou lá, confirmo se foi feito o pagamento, tudo certinho. Aí eu vou lá e pego a carcaça da cor que vai ser o joguinho ou os joguinhos. Eu marco o número do pedido e os jogos que vão ser e coloco ali na prateleira. Eu faço isso com todos os pedidos. Aí eu vou dando baixa lá no site. O site que a gente trabalha no momento, ele não tem etapas. Eu gostaria que tivesse etapas, eu até falei com o pessoal, porque daí eu podia colocar lá, sabe?
Que você sinalizasse, né, em produção,
exatamente,
em etapa de teste, enviado, pra galera ter um pouco mais de controle sobre como que tá o andamento.
Isso, exatamente. Aí por isso que eu falo pra galera, quer perguntar qualquer coisa, fica à vontade em perguntar que eu sempre vou responder. Mas aí o que que acontece? Depois que eu coloquei a carcassinha ali, eu vou checar pra ver os componentes, porque, por exemplo, se num dia teve 30 pedidos e eu tenho 20 componentes, 10 desses daí vão ficar para a próxima remessa, infelizmente, porque, de novo, para mim manter um estoque enorme aqui, isso gera custo, e isso ecoa no produto final, entendeu? Isso ecoa no preço final. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada, tem todos, aí eu vou separar os componentes, separar certinho e deixar ali na prateleira, na estante ali, tudo bonitinho para cada pedido, referente a cada pedido. E daí, por dia, eu gravo e monto, né, 5 placas por dia. É o que a gente consegue fazer aqui. Só eu sozinho, né? Nosso, mas é só eu. Aí eu produzo 5 placas por dia aqui. E aí produzo as caixas também e as coisas.
E tem o lance das artes que você não tem também, né?
Isso. Quando é que o jogo que a gente não tem a arte, aí eu passo pro rapaz lá fazer. Aí eu tenho que aguardar o tempo dele pra ele fazer. Aí ele faz e me manda. Mas a parte do hardware, tudo, eu já deixo pronto. Por exemplo, igual você mencionou a questão do pedido que você tinha feito de jogos. Tem dois jogos seus que já estão prontos, já estavam prontos da última remessa. Porém, eu só não mandei eles juntos porque tava faltando a arte da caixa e da label, entendeu? Que aí o rapaz vai fazer, vai mandar e aí vai ter isso produzido. E aí eu depois faço os pacotes, né? Gero as etiquetas e aí eu mando para todo mundo o código de rastreio do produto. E aí eu despacho no dia seguinte, ou se for na sexta, eu despacho na segunda-feira cedo.
Entendi. Então, ó, galera, agora eu vou dar o meu relato pessoal aqui, tá? Vou falar sobre a minha experiência com a Prisma. Eu conheci o Vini porque o Vini chegou nas redes sociais do Jogo Velho e ele se dispôs a mandar um cartucho pra gente conhecer. Aí ele me mandou o cartucho da Pokémon Blue. E ali eu já fiquei muito encantado, porque a qualidade, foi o que eu falei, né? É aquela coisa muito visual. Eu não sou um especialista em eletrônica, mas eu conheço bastante de jogos. Então, tipo, quando eu peguei e olhei, eu falei, cara, legal, tem uma qualidade diferente aqui. Mas isso foi antes de conhecer o Vini e de saber toda essa parte do processo. Tudo isso que ele contou aqui, que ele relatou hoje, na verdade, são coisas que eu mesmo já ouvi, porque quando eu conheci o Vini, já me bateu essa curiosidade. Eu queria saber como funcionava, como é feito. Como você faz, Vini? Como é o processo? Como é que você pega os jogos? E quais são as dificuldades que você tem? Então, tudo isso que ele contou já eram coisas que eu já sabia, e isso só fez eu me encantar mais pelo trabalho dele. E aí, virou um amigo, e eu decidi completar a minha coleção de Game Boy de cartuchos da Prisma Games. Então, a caixinha aqui, por exemplo, que eu falei lá no começo que ele me mandou, tem jogos que eu provavelmente não vou encontrar algum vendedor brasileiro vendendo. RPG oculto. Tem um cartucho aqui que o Vini me mandou, por exemplo, que até o título dele, ele é uma tradução meio da galera da comunidade, né? Porque ele só é um jogo japonês, não é isso, Vini? O For the Frog de Beltolls?
Sim, é uma tradução que a galera fez aí, né? Porque eu acho que a tradução literal que o cara do Smash Bros. Falou um dia, né, no canal da Nintendo, quando foi...
O Sakurai, né?
É, foi anunciar, deram outro nome, né? Parece, aí é uma tradução...
Exato. Da... Esse jogo, ele foi feito pela mesma equipe do Legend of Zelda Link's Awakening. É a mesma galera. Então ele é um RPGzinho, só que tipo, é centrado num sapinho e tudo mais. E é um jogo super curioso, mas pra você achar ele, até em japonês é difícil. E aí a galera da comunidade foi lá e fez a tradução da ROM, e eu falei, Vini, eu gostaria de ter esse cartucho. Que aí, na hora de dormir ali todo dia, eu boto o cartuchinho, jogo um pouquinho, e eu vou zerar e eu vou ter um conteúdo legal pra produzir uma revista no futuro, por exemplo. Então, esses jogos, gente, que são muito difíceis, por exemplo, de encontrar, a galera vai muito em você por causa de Pokémon, né, Vini?
Sim. Então, isso que você falou é legal, tem esses outros jogos. O legal da reprodução é isso, é você poder, por exemplo, igual um amigo meu veio com a ideia também, o Furipe, ele veio com a ideia de falar de jogos com save state, porque teve um cara que fez um projeto que você aplicava uma patch numa ROM que dava save state, sabe, na ROM. Aí você aperta pra cima start, ele salva o estado do seu jogo e fica ali, porque eu mandei uma vez pra ele o tempo daqui, do escritório nosso até na casa dele, lá o save state ficou. O save state ele salva na memória, e como a gente usa FRAM, vai ficar por 36 anos aquele save state. E save state em jogos que você não imaginava, Mega Man, você tá entendendo?
Que é difícil pra chuchu sem save state.
Exatamente. E é legal porque isso você não vai ter acesso em um jogo original, por exemplo. Não existe, não saiu oficialmente, entendeu?
Não, e é uma feature tão legal que a Nintendo colocou lá no Switch Online, por exemplo, né?
Exatamente.
O rewind, save e tudo mais.
A outra coisa também são jogos hacks coloridos, por exemplo. Entendeu? Que tem bastante. E o principal, como você falou, são jogos japoneses traduzidos, que nunca foram traduzidos. Você poder experienciar esse jogo do sapinho aí em inglês.
Uhum.
Você não experienciaria ele de maneira...
Alguns até em português, né, Vini? No caso, se a cena fez a tradução, você também consegue fazer, né?
Exatamente. Aí dá pra colocar lá. É claro, tipo, só reforçando mesmo essas paradas aí todas. Eu divulgo o link. Ah, eu quero jogar no meu... Igual um rapaz aí perguntou pra mim, ah, tem como você mandar o link pra mim? Claro, não mando o link da ROM, mando o link do patch, né? Aí eu mando o link do patch pros caras. O cara veio, queria jogar no meu Everdrive, não quero comprar o cartucho com você e tal, mas eu queria ter essa ROM. Pô, mandei o link pro cara. Não vejo problema nenhum nisso. De novo, eu acho que você tem que se sentir satisfeito no final das contas, entende?
Uhum.
Eu tenho esse pensamento aí. Então, você tem muito acesso, cara. E isso é legal, entendeu? Isso é bacana. Como você falou, você tá conseguindo jogar um jogo agora que ele nunca saiu e nunca vai sair em inglês, entendeu?
E, inclusive, galera, aqui fica o meu adendo também, né, gente? Quem tem Game Boy, sai um pouco do Pokémon e tenta explorar outras coisas, porque a biblioteca do Game Boy, ela é muito vasta e ela agrada a todos os gêneros. Tem um dos jogos que tá com o Vini... que eu encomendei, que é o Cave Noir, que tipo, eu conheci recentemente, e eu tô encantado com a trilha sonora, com o gameplay. Ele é, cara, um roguelike de Game Boy, e isso por si só já é um negócio muito maneiro, mas com uma trilha muito legal. Ele, Vini, eu conheci ele em japonês, mas ele tem tão pouco texto, ele é tão pouco centrado em falas, né, ele é mais ação, que você consegue jogar mesmo em japonês, de boazinha. Você chegou a testar? Você testa os jogos quando alguém faz um cartucho e encomenda? Você fica curioso, você vai lá jogar um pouquinho?
Testo, principalmente quando é jogo diferente. Ah, quando é Pokémon, eu já não testo. Pô, eu só vejo se aparece.
Já tá de saco cheio, né?
Já. Eu gosto de Pokémon pra caramba, mas assim, pô, satura. Pokémon sai bastante, como você mencionou. Cara, mas esse Cave Noir, sinceramente, quando você falou, eu falei, vou testar pra ver. Eu fiquei uma hora jogando, assim.
É, você nem sente tempo passar, porque, assim, é muito bobinho... Mas a proposta é muito boa, pensando que é um jogo para um console portátil.
Exatamente, é muito bom.
Então, assim, você tá ali na década de 90, na fila do banco, você tá jogando só um roguelikezinho ali de boa, passando as dungeonzinhas de, cara, sem exigência, sabe? Gostosinho demais, então eu fiquei encantado.
Sim, é igual aquele outro jogo também, o Survival Kids.
Exato, esse você já mandou, tá aqui comigo bonitinho.
E esse é um jogo, assim, mano, de sobrevivência no Game Boy, cara. Nem pro Super Nintendo tinha jogo de sobrevivência, sabe?
Não, e até pra galera que é muito fã de game de Pokémon, Vini, eu sempre recomendo, eu sou um defensor da palavra do Dragon Quest Monsters. Amo, de paixão. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui. Vai ter revista desse jogo, sim. Eu vou fazer uma revista contando sobre toda a história de Dragon Quest, Monsters. A gente já fez do primeiro Dragon Quest, mas eu quero ir pra essa vertente agora Catch 'em All, sabe?
É da hora isso.
E é um RPG muito gostoso, tem lance de fusão de monstro. Ele é bem completinho, cara. Então, tipo, Pokémon é legal, mas explora outras coisas, outros gêneros. Inclusive, ainda agora, eu queria fazer uma correção, Vini. Eu falei Castlevania Legends 2, mas não é Castlevania Legends 2, é só Castlevania 2. que é maravilhoso. Recomendo também.
Sim. Então, o Game Boy, ele tem uns 1.500 títulos, né? Se somar aí Game Boy, Game Boy Color, Classic. E se você pensar que... aí, isso também sem somar jogos hack, jogos traduzidos e jogos indie, cara. Tipo, tem muita coisa no colê pra galera ficar amarrado só em Pokémon. Por exemplo, você falou, a gente tava falando do Transfer Pack. Eu acho que um dos jogos que faz o melhor uso pra mim do Transfer Pack, sabe qual que é?
Qual?
Mario Tennis. Eu gosto demais do Mario Tennis no Transfer Pack, porque o Mario Tennis, ele já é um RPGzinho de tênis, entendeu? Você pega level, melhora seu carinha e tal. Depois você vai lá e transfere ele pro Mario Tennis de 64, entendeu? Pra você jogar com seu personagem.
Rolou essa moda, né? Que todo jogo tinha que ter um modo RPG, né? Nesse comecinho dos anos 2000 ali, né?
Sim, mas era muito bom, cara, jogar com, esse, com essa feature do Transfer Pack no lance do Game Boy do Mario Tennis, cara. Eu gostei demais disso. Aí eu falo, quantas pessoas você acha que até hoje pediram pra mim o Mario Tennis? Zero.
Mas o seu Mario Tennis vai funcionar no Transfer Pack?
Vai também, é. Porque a magia do hardware é isso. Uma vez que deu certo o resto tudo funciona. A não ser jogos
então,
que...
Então tá feita a encomenda. Eu tô encomendando ao vivo, Vini. Eu quero agora.
Aí sim. A não ser que seja jogos com features especiais, né? Como eu sempre menciono pro pessoal. Como, por exemplo, o Pokémon Crystal, o Gold, o Silver, enfim. O Kirby, Tilting and Trouble, entre outros aí.
Entendi. Anota meu pedido, Vini, por favor. Quero Mario Tennis. Testarei.
Tá anotado.
Eu quero conhecer mais sobre a Prisma Games, eu quero ficar por dentro de tudo que você está desenvolvendo, eu quero tirar dúvidas. Como que eu encontro a Prisma nas internets?
Ó, o Instagram, eu ia falando tudo errado. O Instagram é prisma.games, beleza? Tem a login nossa lá da Prisma Games. O site nosso é o www.prisma... Olha eu falando www, você entrega a idade, né? Começou o bagulho.
Idoso, não, sou um senhorzinho,
é.
Cara.
Então, www.prismagames.com.br é o nosso site. Lá você pode também estar tirando as dúvidas e tal. Se quiser falar comigo no Instagram, você vai falar direto comigo lá, pode perguntar as coisas, fiquem sempre à vontade. Beleza? Lá tem links pro nosso WhatsApp, pras coisas. O Facebook é uma coisa que eu não sou muito ativo, então assim... Enquanto não resolver o Facebook, vocês podem ignorar a existência dele.
O Jogo Velho, até fazer um adendo, o Jogo Velho tá igual, tá, galera? Porque não é uma rede que tenha dado retorno, então a gente tem que escolher as batalhas que a gente se envolve, né? Então,
exatamente.
Eu uso o Facebook hoje basicamente pra replicar os posts do Instagram, mas não mais do que isso. Porque eu sei que ainda tem uma galera que usa bastante, então pelo menos ela consegue ver o que eu tô fazendo. Mas não é uma rede com a qual eu interaja muito.
Eu também, eu nem entro. Mas aí vocês conseguem me encontrar nessas páginas aí e tal, dá pra trocar aquela ideia. E de novo, assim, não precisa necessariamente ser... Ah, só vou conversar com ele pra comprar. Pô, tem um cara que... Eu vou até agradecer ele aqui ó, ao vivo, eu tenho que lembrar do nick dele. Ó, mas ele sabe quem que é. É o cara que me passou umas ROMs coloridas. O cara, ele nunca comprou comigo, meu. Mas o cara é um cara que já chegou e falou... Ah, eu não vou comprar com você, porque eu prefiro jogar naqueles portátil, sabe... É, que você bota o SDzinho.
Ambernic e tudo mais.
Isso. Pô, a gente sempre tá trocando uma ideia, cara. Eu gosto pra caramba de trocar ideia com o cara é muito gente boa. De novo, não tô aqui pra pregar que você tem ou não o que fazer. A única coisa que eu tenho pra dizer é não gaste dinheiro das crianças com o jogo. Apoia o jogo velho e faz o que o coração seu mandar, cara. Eu acho que é isso, entendeu?
É isso. Então, galera, temos um episódio... Fechou, Vini. Muito obrigado pela presença. Eu quero que você volte mais vezes pra gente continuar esse papo de Game Boy, mas falar sobre outras coisas, falar sobre curiosidades, acessórios curiosos do Game Boy, pra gente contar mais histórias de Game Boy aqui. Essa galera fanática pelo Game Boy, ela se aproximou mais do jogo velho depois que a gente começou a falar de Pokémon. Mas eu tenho vontade de contar outras histórias. Eu falei do Dragon Warrior Monsters, mas eu também gostaria, por exemplo, de fazer uma edição voltada pra... Mega Man, o Mega Man de Game Boy, que inclusive agora saiu no Switch Online, né? Finalmente deram algum destaque pra ele. E aí eu descobri que tem as versões colorizadas dessas ROMs aí, né? Que a galera também lança e eu achei lindas e eu tô super curioso pra testar também. O que mais? O Castlevania de Game Boy foi uma coisa que eu gostei muito. Tem as pérolas perdidas, a gente falou agora, por exemplo, do For the Frog de Beltalls, o Cave Noir, tem outros jogos de Game Boy que eu tô descobrindo hoje, em 2024.
Sim.
Às vezes você abre assim biblioteca e fica, cara... o que será isso aqui? E você se surpreende com uma coisa muito boa. Por isso que eu falo e repito, saiam do Pokémon, joguem outras coisas, testem outros jogos. Na revista que a gente fez sobre Pokémon Gold Silver, lá no final da revista a gente colocou uma matériazinha dando dicas de RPGs de Game Boy, né, pra galera também testar outros jogos do gênero, assim, sabe? Tipo, alguns mais parecidos com Pokémon, outros bem distantes, mas tudo nessa pegada de ser uma experiência mais longa e que vai te divertir por 20, 30 horas e tal, e que tá fora do radar do pessoal.
Sim, essas coisas são boas, igual eu falei, Mario Tennis, por exemplo, você já fica um tempo. Tem um cara que pegou um jogo, que é um jogo de RPG de pesca, mano. Achei uma doideira o negócio, falei, caramba, cara.
RPG de pesca?
Sério mesmo, chama de acho que é The Bass King, The River Bass King, alguma coisa assim, sacou? E é tipo assim, é um RPG mesmo, só que você não luta. Quando você joga a varinha, é um Fisherman's Bait, mano.
Ô, louco.
Sério mesmo, aí você joga o anzol, aí os seus equipamentos é tipo de anzol, isca que você vai usar. E aí os status que você aumenta é puxar o coisa. Quer ver? Eu vou até procurar o nome aqui, é.
Não, mas peraí, é de Game Boy isso?
Isso.
Encomendei também, Vini, eu quero dois cartuchos. Eu quero Mario Tennis e eu quero esse RPG de pesca, cara.
Aqui, ó.
Caraca, já vendeu dois jogos, cara, na gravação,
ó,
hein?
Legend of the River King. Procura aí pra você ver, até o rapazinho, parece o rapazinho do Harvest Moon, tá ligado?
Deixa eu ver aqui, caraca, a gente vai pesquisar ao vivaço mesmo, peraí.
Pô, pesquisar ao vivaço pra emoção já vir real, aí ó, o cara do lado da casinha que você comprar equipamento, vara e pesca.
Não parece o menino do Harvest Moon, é o próprio.
É, o menino do Harvest Moon, se for feito pela empresa que fazia o Harvest Moon.
É, pela Natsumi, é isso mesmo. Que doideira, cara. Nossa, não conhecia isso.
É, você falou agora há pouco aí da RPGização das coisas, mano. Tá aí, ó.
Caraca, mas aí já é demais já, né, cara? Mas, pô, curioso, interessante, legal. E eu vi que isso é uma série, inclusive, que eu também não conhecia. Ouvintes que conhecem essa série, por favor, quero relatos pessoais que me contem se vale a pena ou não fazer essa compra aqui com o Vini, gente.
Legend of the River King aí pra galera, o jogo do pescador.
Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um Jogo Velho Podcast e até a próxima.
Falou, tchau, tchau.
Arada. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários hoje sobre o episódio de Sonic & Knuckles, que a galera curtiu pra caramba, hein? Mas teve muito comentário no Spotify e pouco no site do Jogo Velho. Dessa vez inverteu a balança. Então vão lá, visitem nosso site, porque todo episódio a gente faz os complementos, né? Então tem sempre o... Você vai lá, tem o comentado do cast, que a gente fala sobre a revista que a gente mencionou, então tem o PDF para você ver lá. Tem os vídeos no YouTube, por exemplo, nesse episódio do Sonic & Knuckles, a gente comentou sobre o programa Rock the Rock, né? Que foi tipo o programinha de TV que a SEGA fez em parceria com a MTV, e aí teve a galera lá jogando dentro de gaiola e tudo mais. A gente conseguiu colocar o vídeo do programa. Então, tipo, vão lá, é um bom complemento pra quem tá querendo saber como foi o jogo na época do lançamento, né? Comentem no nosso site, continuem comentando no Spotify. Eu adorei que teve bastante comentário esse episódio. Inclusive, eu vou começar pelo Spotify. É, tem uma mensagem aqui, ó, que foi do Anderson Fernandes Caetano. E ele disse assim: deixei o comentário aqui no episódio passado e não foi mencionado, fiquei chateado. O Anderson, hoje tá. O seu tá lido de hoje, tá garantido. A gente tem muito comentário, né? E às vezes não dá pra ler todos, porque senão a gente fica com uma leitura que fica de meia hora, 40 minutos. E eu sei que é uma coisa meio enfadonha, né? É legal você ouvir um pouquinho, trocar uma ideia, mas quando é muito comentário, a gente não consegue dar atenção pra todos. Isso até aumenta muito a duração do episódio e tudo mais. Em alguns momentos a gente não vai conseguir ler todo mundo. Eu vou ter que passar a selecionar, ler a galera. Mas pelo menos mandar um abraço para aqueles que não lê, pode deixar que isso vai rolar, tá? Então seguimos aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo WR Dummies, que tem a foto de um dragãozinho. E ele disse assim: muito bom podcast. Eu não sou de jogar muito Sonic Knuckles, mas sempre gostei de jogar ele na versão acoplada, né, com Sonic 3. Principalmente a história, que jogando com o Knuckles nesse jogo, dá a entender que é uma continuação dos eventos do terceiro jogo original.
Eu gostaria de ver podcast do Sonic Adventure. Espero que o projeto continue e um abraço. WR Dummies, Sonic Adventure, então é a pedida? Porque assim, né? A gente já falou do Sonic 1, 2, 3 e Knuckles, de Mega Drive. Do Sonic de Master System, que são jogos que eu gosto bastante, eu acho que a gente fez um minicast. Mas agora que tem o Carlão e o Rafa, que são caras que são muito ligados a consoles da Sega, seria legal a gente fazer um episódio mais completo, né? Falando de repente ali da história da Ancient e tudo mais. Então pode ser que a gente faça um podcast aí sobre o Sonic de Master antes de passar pro de Dreamcast. E ainda tem aí os de Game Boy Advance também, que são muito bons. Mas aí, vão dando sugestões, galera. Sonic Advance, Sonic Adventure, Sonic Jam, por aí vai. Mandem sugestões que a gente faz episódio. O que mais, ó? O Júnior. Júnior comentou aqui, ó. Conheci o podcast há pouco tempo e peguei o costume de ouvir um episódio antes de dormir. Agradeço vocês por me ajudarem a dar uma desligada na mente para relaxar. Eu fazia essa mesma coisa, Júnior. Eu colocava alguns vídeos ou alguma série. Nada que me fizesse pensar muito, sabe? Tipo, não posso botar um documentário, que isso me desperta e eu fico agitado e eu não durmo. Mas às vezes aquele filminho em conforto. Uma coisa que eu tava fazendo e que tava rolando pra mim era colocar Senhor dos Anéis. Principalmente o primeiro filme, aquele comecinho, eu colocava a versão estendida. Aí botava assim no tablet do lado da cama, deixava passando e quando ia ver, pimba, eu apaguei. Isso tava rolando demais pra mim. Porque se eu deito pra dormir sem nada passando, eu começo a pensar. E aí começo a ter ideias. Ah, amanhã eu posso fazer isso, isso, aquilo, outro. Caramba, mas eu vou... E aí eu já começo a pensar nos problemas, e quando vai ver eu tô rolando na cama, já são 4, 5 da manhã, e eu não dormi nada, e aí vira uma bola de neve. Então eu já me eduquei a dormir um pouco mais cedo e colocar um programinha assim, sabe? Passando no fundo. Pode ser um podcast, inclusive. Que bom que o Jogo Velho tem funcionado pra você. Fico feliz, de verdade. Seguindo aqui, ó. Felipe Gomes Rocha. Não fique chateado comigo, Eide. Jamais eu fico chateado, Felipe. Mas ele disse aqui, tô sempre ouvindo aqui, mas sou péssimo em comentar. Fico feliz demais com a volta do podcast, que terá sempre um espacinho no meu coração por ter conhecido e maratonado tudo em um ano de grandes mudanças na minha vida. Conheci por causa de Pokémon e fiquei fã por causa de todo o conhecimento e dedicação de vocês. Não deixo de ouvir um só episódio. Pô, Felipe, como que eu vou ficar chateado com um comentário tão gostoso desse, cara? E eu que fico muito feliz, na verdade, de você estar acompanhando a gente e de permitir que a gente faça parte da sua vida num momento de mudança. Pra mim é uma honra, tá? Fico feliz demais. Sobre o comentário, não se sintam obrigados, galera. Vai do coração de cada um. É muito gostoso. Eu confesso assim que naquele dia que a gente tá mais cansado e a gente começa a pensar na vida. Será que em vez de estar gravando podcast, eu podia estar sentado jogando meu videogame, pensando em nada ali, na paz do Senhor, né? Porque o podcast, gente, ele não vai me fazer rico. Isso eu já mentalizei. Então, eu faço muito porque eu gosto, porque eu tenho essa vontade de falar dos jogos, né? A gente passou 2023 sem podcast, e eu confesso que eu senti falta. Eu queria contar histórias, eu queria bater papo e tudo mais. Então, ele se tornou uma parte essencial da minha vida, né? E aí, ter o retorno de vocês, claro, ajuda a ficar tudo muito mais bacana. Mas eu não tô chateado não, Felipe, jamais. Um abração pra você. Continuando aqui, o Alessandro disse mais um ótimo episódio. E pra mim, um episódio muito especial, pois Sonic 3 e Sonic Knuckles, né, são os meus jogos favoritos da era do Mega Drive. Joguei muito com meu irmão na época, revezando pra buscar a Esmeralda e fazer o Sonic Super Saiyajin. Um grande abraço pro trio de velhos mais retro incríveis da podosfera. Rapaz, que honra, mas você exagerou, a gente não é tudo isso aí não. Mas assim, eu sabia que esse episódio ia bater fundo no coração da galera, porque o Sonic Knuckles, cara, vamos lá, né, gente? Ele é incrível. E essa possibilidade de conectar com outros jogos é de explodir cabeças. Foi o que eu falei lá no episódio, quero mais jogos assim. Queria que essa galera hoje que desenvolve jogos indie, se alguém tivesse a ideia de fazer algum outro jogo acoplável, sabe? Ia ser muito massa. O que mais? Vamos lá. O Palhares94 disse, fala Eide, falar que o podcast é fenomenal já virou algo recorrente. Parabéns pela qualidade. Muito obrigado, Palhares. E ele segue. Agora, eu quero clamar por um podcast Pokémon terceira geração. E fala do WL3 de Play 1. O que é WL3? Agora eu tô na dúvida aqui. Mas, sobre Pokémon terceira geração, vai rolar, certeza. Provavelmente não com o Rafa e o Carlão, porque eles também não são muito afeitos a Pokémon. Mas eu já acionei uma galera aí que é especialista e vai rolar esse podcast. Pode ficar tranquilo, Palhares. Seguindo aqui, o Cristiano Cruz. Podcast bacana. Apareceu no meu recomendados e até agora estou gostando. Olha aí que legal. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Quer dizer que o algoritmo está recomendando a gente. Então, já é um motivador. Valeu, Cristiano, seja bem-vindo. Tem bastante podcast para você ouvir e depois conta aí o que você achou dos episódios passados, se você está acompanhando os atuais. Se você aí está ouvindo agora, chegou na gente pelo recomendado do Spotify, manda um eu na leitura de e-mails do próximo episódio lá, que aí eu vou... É um bom termômetro pra gente. Seguindo, o Jefferson Maliuk. Vou deixar aqui meu comentário. Descobri esse podcast procurando algo para ouvir de Resident Evil. E como sou um jogador velho, me identifiquei demais com todo o conteúdo. Assim, fico na expectativa de mais conteúdos de Resident Evil. Jefferson, pena que eu não tenho uma revista aqui para fazer um barulhinho de papel, mas vai ter revista de Resident Evil. O texto já tá pronto, ele já tá revisado, eu já tenho material visual e tudo mais para diagramar, eu só tô procurando a janela perfeita para lançar essa edição. Tem algumas que estão na frente dele, provavelmente em 2025 tem revista de Resident Evil, tá? É só esse spoilerzinho de leve que eu queria dar. O William Araújo perguntou como eu faço para comprar as revistas. O site está em manutenção até quando? William, a nossa lojinha está em manutenção provavelmente até o dia 12 ou 13 de setembro de 2024. Eu precisei me ausentar da nossa base aqui de São Paulo, né? E aí eu aproveitei esses dias para fazer uma manutenção geral na loja, dar uma melhorada no código, fazer uma organização no estoque e tudo mais. Então tem mais uns diazinhos com ele fora. Mas para quem quer comprar a revista da gente, vai lá em loja.jogové.io. Ou então deve, provavelmente ainda tá no ar também, o loja.jogovéio.com.br, tá? Ou lojadovéio.com.br. Ou vai no nosso site e clica lá em loja, lá em cima. Tem várias formas de acessar. Que mais aqui, ó? O Alan Thiago Braga Medeiros Narciso deu a ideia. Se liga na ideia de Locom perfeita. Uma versão de Super Street Fighter 2 Turbo com o adicional do Akuma e golpes especiais. Seria um cartucho de 40 megas, então daria para adicionar muitos aprimoramentos, fases bônus e até outros personagens estágios que ficariam no primeiro cartucho. Então, Alan, cara, com esse conceito dá pra viajar muito, 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 muito mesmo. Faria, de repente, isso que você tá falando seria tipo o Super Street Fighter 2 Turbo, tipo do 3DO, né, do fliperama, que tinha o Akuma e tudo mais. Cara, hoje em dia seria muito massa fazer um negócio desse. Muito massa mesmo. Eu penso em chamar até a galera de desenvolvimento, né, dos jogos, que tem feito, por exemplo, aquele Hellbolt Fatal Fury, o Hellgamer, né, do Mega Drive. Eu vou procurar o Hell e ver se ele topa gravar um episódio com a gente, até pra explicar um pouco melhor. De repente ele manja dessa tecnologia e dá umas aulinhas aí pra gente. Fechou? Então valeu, Alan. O que mais? Tem bastante comentário. Eu vou ler mais uns dois aqui e vou fechar porque a garganta já tá indo pro saco, gente. Nossa, vocês não têm noção. Vamos lá. O Rui disse, fala, Vearada, comentei no cast do Metroid, só que vocês ainda não estavam lendo os comentários do Spotify. Inclusive, é uma das minhas franquias favoritas. Vou comprar a revista. Compra, Rui. Compra mesmo. Compra que você me ajuda bastante. E esse foi um ótimo cast. Gravei recentemente com os amigos do Fliperama de Boteco um cast de Sonic Knuckles mais Sonic 3 e ouvi os dois na sequência. Foi basicamente Locom. Um abraço. Rui, esse lance de comentário no Spotify, ele virou pra gente recentemente. Então, de fato, a gente começou a ler... Tem uns 3 episódios, vai por aí. Mas te agradeço pelo comentário, um abração pra você e um abração pra galera do Fliperama de Boteco. E galera, gente boa demais. E o Leopoldo disse, fala, Vearada, a qualidade desse podcast só cresce. Vida longa ao jogo velho. Sobre o jogo, na época, não tenho certeza se tive contato. Com certeza foi o Sonic 3 normal que um amigo meu de infância tinha. Porém, não tenho certeza se ele tinha Sonic Knuckles também. Só fui ter contato mesmo com os emuladores. Forte abraço e até mais. Valeu, Leopoldo, pelo comentário. E a qualidade, cara, a gente tá brigando bastante pra melhorar cada vez mais. Pesquisa de conteúdo, estudar um pouquinho mais, ter mais tempo pra jogar, né? A gente tá conseguindo ter uma agenda mais organizadinha. E isso ajuda bastante também na produção. Então valeu aí pelo comentário. Vamos lá, eu não li aqui, mas queria mandar um abraço pro Hamilton Silva, pro Odilon Nóbrega, quem mais aqui? Pro Rafael Rodrigues. Eu acho que só, né? Acho que eu li quase todos os outros comentários. Ah, e pro Samuel Santos. Deixem comentários, galera. Nem sempre a gente consegue ler todos eles, mas eu prometo que pelo menos o abraço eu registro, né, gente? Agradeço demais. Isso é um combustível pra gente. Fechado? Então seguimos aqui e até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês.
episódio foi editado por Sintonia Criativa.